Senhores deputados, já temos 14 deputados que já aqui estiveram, já assinaram a folha, podemos começar a nossa reunião. O nosso primeiro ponto da ordem de trabalhos será votações relativas ao guião de votações que foi distribuído. Eu, entretanto, tive um pedido do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no sentido de as votações relativas ao artigo 7º poderem ser adiadas. É isso, não é, Sr. Deputado? É um direito, portanto, não questiono. Eu apenas gostava, em qualquer circunstância, de deixar nota aos senhores deputados qual foi o critério utilizado na elaboração do guião, uma vez que, mais uma vez, esta semana, não tive da parte de nenhum grupo parlamentar, nesta semana nem sequer houve da parte do PSD, qualquer proposta de alteração ao guião. E, portanto, eu, de qualquer maneira, independentemente do pedido de adiamento da parte do Partido Socialista, eu gostava apenas de ocupar aqui um minuto para dizer aos senhores deputados um bocadinho o critério da apresentação do guião, para que fique claro quando procedermos da votação, porque, embora seja um artigo apenas, como poderão ter confirmado, há 12 votações relativamente ao mesmo artigo, e eu tentaria explicar rapidamente, até para que eventuais propostas, pois não sei se o Partido Socialista, se outras bancadas, aproveitando o adiamento, queiram enviar, para poderem ajudar a clarificar. Eu acho que, relativamente a este artigo, no que diz respeito ao número 1, sétimo. No que diz respeito ao número 1, dos impedimentos, há quatro aspectos que tentei separar no guião de votação. Em primeiro lugar, o âmbito subjetivo, porque há propostas que colocam a questão das sociedades que exerçam, que prestem serviços ou participem em concursos de fornecimento de bens de comércio e indústria, e há outras propostas que no âmbito subjetivo alargam a todo o tipo de sociedades. A segunda questão, portanto, não, tem que ver com esta, digamos, com o objeto das sociedades. A outra questão ainda ligada ao âmbito subjetivo é o âmbito subjetivo também das entidades que estão aqui em causa. E há uma proposta, pelo menos, que é a proposta do CDS, que para além dos cargos políticos e dos altos cargos públicos, alarga a órgãos de soberania. É uma discussão que já aqui tivemos relativamente a outro artigo. Eu chamo a atenção dos senhores deputados porque há aqui uma diferença que, objetivamente, é a colocação ou não colocação aqui dos magistrados e do provedor de justiça, que lá atrás, aparentemente, na votação indiciária, não foram classificados ou qualificados, peço desculpa, qualificados como órgãos políticos, como cargos políticos. E, portanto, vale a pena, ou na formulação do CDS, ou numa formulação parecida que já utilizámos para outros artigos, onde a questão, na altura suscitada pelo Bloco de Esquerda, também se colocava, um artigo também relativo a determinado tipo de impedimentos, nesse caso, de atividades anteriores, vale a pena ponderar como é que a expressão da votação se quer depois colocar. A terceira questão, relativamente a este número 1 dos impedimentos, é também aquilo que resulta da proposta do PSD, por isso é que ela é autonomizada, de exclusão ou não exclusão das situações em que a contratação pública se expressa através da modalidade de concurso público. A proposta do PSD é a única que formula essa distinção qualitativamente é relevante e por isso é autonomizada também. E por último, também uma proposta que só o PSD aqui apresenta e que tem que ver com a questão do impedimento para servir como árbitro ou perito. Não é comum a nenhuma outra proposta, é apenas a proposta do PSD, por isso ela vem também autonomizada. No que diz respeito ao número 2 do artigo 7º, chamo também a atenção para a questão do âmbito subjetivo que diferencia as várias propostas. Daí haver várias, umas colocam apenas o núcleo familiar do titular com o respectivo cônjuge ou a pessoa com ele vive em união de facto. Algumas outras propostas acrescentam os ascendentes e descendentes e a do CDS acrescenta inclusive os colaterais. Além dos ascendentes... Peço desculpa, exatamente. Peço desculpa. Mas, portanto, há essa distinção, daí haver várias, que aparentemente, são várias votações que aparentemente parecem similares, mas que têm este âmbito subjetivo diferenciado. Depois há uma proposta do Partido Socialista que tem que ver com o tratamento a dar aos ascendentes e descendentes, bem como à suspensão da titularidade quando exista qualquer participação em sociedade para além dos 10%, que é uma proposta que apenas diz respeito ao Partido Socialista, não é que apenas diz respeito, peço desculpa, que apenas foi formulada pelo Partido Socialista, portanto é, digamos, inovadora nessa matéria, e por último, no que diz respeito à parte final da nossa discussão sobre o artigo 7º, a questão das ressalvas relativamente aos cargos políticos de âmbito local, aos eventuais, eventual também a distinção relativamente aos altos cargos públicos por setores de atividade, e uma questão ainda que diz respeito aos cargos públicos de âmbito regional, porque para o nacional penso que toda a gente estava na última reunião basicamente de acordo relativamente aos impedimentos aos cargos políticos de âmbito nacional. A questão que aqui depois foi um bocadinho controvertida foi como tratar, as exceções a tratar relativamente quer aos cargos políticos de âmbito local ou regional, quer eventualmente também aos altos cargos públicos numa perspectiva sectorial ou departamental, consoante seja a administração indireta ou a administração direta do Estado. Cada um depois formulará a sua votação indiciária como bem entender, e se entenderem que há ainda outros distínguos a fazer relativamente a este artigo 7º, eu peço aos senhores deputados que aproveitem o adiamento pedido pelo Partido Socialista para não deixarem de formular propostas concretas que vão ao encontro de preocupações de fine-tuning que exista, que entendam que deva presidir a esta votação indiciária. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu queria fazer uma nota antes de passarmos ao artigo 8º, porque não é só hoje que não passamos à votação de um artigo discutido na reunião anterior. Desde que iniciamos esta série de reuniões para as votações, temos feito quase sempre a mesma coisa e estamos sempre a adiar sucessivamente a votação de uns lados para os outros. Não quer dizer que isso não seja possível, como é, as próprias votações são indiciárias, como todos sabemos, mas isto dificulta às vezes um bocado a questão da discussão, porque estamos a discutir coisas para chegarmos a um determinado acordo sobre determinadas matérias, pois na reunião seguinte não temos sequência nessa matéria. E, portanto, eu digo é que se o Partido Socialista, e foram todas quase a pedido do Partido Socialista, se é preciso adiar este procedimento por alguns dias, acho que era preferível do que estarmos a fazer este trabalho desta forma. É a minha sugestão, porque praticamente todas as reuniões acabamos por estar neste processo e queria deixar esta nota.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, é sobre esta questão também. Obrigado.
É sobre exatamente esta questão, Sr. Presidente, para fazer uma nota que não podemos deixar de fazer nesta altura em que estamos mais uma vez a suspender a votação. Nós tivemos a oportunidade já de chamar a atenção a propósito do adiamento relativamente à votação do restante artigo 4º, que uma vez tomada uma decisão em relação a esse número 1, aquilo que nós detectávamos era alguma dificuldade nos partidos em serem consequentes com aquilo que, em alguns partidos, em especial no Partido Socialista, em serem consequentes com as, ou medirem as consequências daquilo que foi a votação que fizeram anteriormente, o que leva, obviamente, a que tenham que fazer o adiamento. Se este adiamento servir para procurar consensualizar, no sentido de regras que permitam aquilo que nós desejamos em relação a um processo destes vá no bom sentido, muito bem. Se não, como é evidente, aquilo que nós gostaríamos de deixar era a nossa censura a mais este adiamento, porque aquilo que nós temos chamado sempre a atenção desde o início deste mesmo processo é que há um conjunto de matérias que necessariamente acabam por se encadear nas outras. E o risco que nós temos de fazer um processo de votação aos saltos, eu sei que é indiciária, mas aos saltos, em que, na prática, o que acaba por funcionar é, essencialmente, a tentativa de condicionar, em termos da opinião pública, porque o que se quer é ter uma manchete a dizer agora foi aprovado isto. Sendo que, na prática, aquilo que percebemos a seguir é que essa manchete, obviamente, que depois não se concretiza, porque, obviamente, não será a melhor solução, mas aquilo que se quis foi fazer uma notícia de jornal, obviamente que nós não podemos deixar de manifestar a nossa discordância com esse método.
Sr. Deputado, obrigado, mas eu pedi apenas uma coisa, é a crítica ao andamento dos trabalhos, e isso acho que todos temos o direito de o fazer. Agora, processos de intenção, eu acho que já não valia a pena, com toda a franqueza. Acho que a Comissão andará melhor para a frente se não houver processos de intenção, e pedi aos Srs. Deputados para não entrarem nisso. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e acolho com agrado a sugestão pacificadora e de bom senso que acaba de formular, e dava só nota do seguinte: de facto as votações são indiciárias, a possibilidade de adiamento, nem estamos a exercê-la processativamente, mas é de facto algo que olhamos para ela como algo que contribui para melhorar os procedimentos, e não estamos a atrasar em momento algum nenhuma das discussões. Os dois momentos em que solicitámos de facto que pudesse haver ponderação para formular uma proposta consensual corresponde apenas ao facto de haver, e bastante clara na última reunião, uma maioria consensual, não é isso, trabalhar no sentido de ter uma relação tão consensual quanto possível entre aqueles partidos que deram nota que tinham uma posição maioritária clara num determinado sentido. E eu acho que também ficou particularmente claro qual é o sentido dos partidos que se pronunciaram em relação ao artigo 7 e àquilo que vê, com diferenças de pormenor, mas que no fundo vão num determinado sentido, e acho que isto, enfim, não quero comentar a referência a trabalhar para a manchete, mas verdadeiramente há um momento em que tem lugar a discussão, há um momento em que tem lugar a votação, mas entre uma coisa e outra, na preparação da redação, é com toda a naturalidade e com toda a normalidade que este processo se encara, e portanto pedimos é só, precisamente por razões de melhoria do trabalho das redações, que se possa depois... E é verdade, para além disto, elas são indiciárias. Podíamos era depois, mais à frente, estar a reabri-los, parece-nos é mais útil. Dispensarmos esse exercício de voltar a reabrir-se depois de teta, que ali ou acolá está coxo, e deixar já engessada a norma para que faça a reabilitação do osso com tempo.
Vamos andar para a frente, mas eu não deixo de registar, se o deputado Pedro Delgado não levará a mal. De facto, eu acho que há alguma pertinência na crítica aos adiamentos, porque os adiamentos, de certa maneira, em alguns casos, podem condicionar aquilo que estamos a discutir nos artigos seguintes, quando não temos a certeza de quais são as maiorias que, ainda que iniciariamente, se formaram relativamente à interpretação do que se vai consolidando. Quer dizer, e não se consolidar o entendimento maioritário, às vezes pode ser pernicioso, não será sempre, é verdade, e por isso vamos andando para a frente, mas às vezes pode ser pernicioso. Mas não vamos perder mais tempo com isso, está adiado. Vamos passar ao artigo 8º, que é o primeiro ponto, no segundo ponto da ordem dos trabalhos, é o primeiro artigo que temos sobre a mesa. E eu começava por dar a palavra, de acordo com o nosso guião, ao PCP. Estamos a falar do regime aplicável após cessação de funções, e o PCP tem uma proposta própria sobre esta matéria. Tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, muito boa tarde a todos. Este artigo 8º é, na nossa opinião, na mesma linha de que dissemos relativamente ao artigo 7º, um dos artigos mais importantes no que diz respeito à revisão destes regimes legais, em que as questões da transparência e a separação entre o poder político e o poder económico se jogam de uma forma muito acentuada, e em que o grupo parlamentar do PCP intervém com propostas muito concretas. Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa proposta relativamente a este artigo 8º é, como no artigo 7º, muito cirúrgica e visa resolver o problema identificado pelo grupo parlamentar do PCP em sucessivos pareceres da Comissão de Ética ao longo destes últimos anos, onde este artigo 8º, pura e simplesmente, tal qual como está configurado, nunca foi aplicado. Nós tivemos vários períodos, para que se perceba, nós temos, este é o artigo que trata de uma forma mais corriqueira do período de nojo após o exercício de funções, da separação do poder económico do poder político, mas nós tivemos várias situações de titulares de cargos políticos, nomeadamente de membros do governo que transitaram diretamente das suas funções no ministérios para empresas, grupos económicos do setor privado, sem que, nas diferentes situações que foram avaliadas pela Comissão de Ética, se tivesse aplicado uma única vez este artigo 8º. E este artigo 8º nunca foi aplicado porque, precisamente na sua construção, tem um conjunto de alçapões que permitem, pura e simplesmente, não se aplicar. E, na nossa interpretação, é preciso eliminar os mecanismos legais, os alçapões, como dizia, que levam à sua não aplicação. Portanto, na nossa opinião, a formulação do desde que, nós fazemos duas alterações de fundo, Sr. Presidente, Srs. Deputados. A primeira alteração é alargar o período de nojo de 3 para 5 anos, é a primeira proposta que fazemos. Uma segunda proposta, que é retirar da redação a formulação desde que, no período do respectivo mandato, tenham sido objeto de operação de privatização ou tenham beneficiado de incentivos financeiros ou sistema de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual. Ora, esta norma só se aplica desde que, e o problema é que o desde que restringe muito significativamente o âmbito da aplicação desta norma. E a intervenção do grupo parlamentar do PCP, a alteração, vai precisamente no sentido de retirar esta formulação para que se possa efetivamente fazer a separação daquilo que é o poder económico e o poder político, para que não hajam situações de promiscuidade em que transitam de funções no governo, ministros para depois para áreas que diretamente tutelaram. E, portanto, é esse o sentido da intervenção do grupo parlamentar do PCP, é um contributo para que efetivamente esta norma se aplique de uma vez por todas no nosso regime jurídico. Disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Fazia apenas uma pergunta. Não, peço desculpa, não é nenhuma pergunta, não, acho que ficou esclarecido para efeitos aqui do meu registro. Dava agora a palavra ao Partido Socialista, que também tem uma proposta sobre este mesmo artigo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, fazendo talvez a primeira apresentação e não necessariamente já uma tomada de posição, mas uma questão essencial deste artigo tem de facto a ver com a extensão do período, do chamado período de nojo ou do período de inibição após o exercício de funções. E de facto, quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP, fazem uma alteração ao período, o que suscita uma questão que penso que já foi pincelada e já foi discutida em momentos anteriores, que tem a ver com a consequência para a esfera de atividade do antigo titular e o quão gravosa pode ser uma duração muito extensa de uma inibição com esta natureza. Nós conhecemos os regimes que existem, por exemplo, nos reguladores, e nos reguladores, ainda que existam estes modelos de inibição pós-funções, eles surgem normalmente acompanhados de um processo de compensação remuneratório ou de integração para precisamente acautelar esta inibição. Ora, não é isto que se propõe e, portanto, da perspectiva do Partido Socialista, parece-nos que o prazo de 3 anos é um prazo razoável, suficientemente razoável, para não impor a necessidade de uma medida compensatória no plano remuneratório pecuniário e, portanto, aí não operámos essa alteração, ou nos parece que efetivamente deve haver clarificação. Tem a ver com os conceitos e com as situações que queremos abranger. Por um lado, porque a norma está datada, isto é uma norma de início da década de 90, e, portanto, as preocupações versam muito o perfil do tipo de intervenções na altura existentes, mas que estão longe hoje de esgotar o universo de realidades a abranger, e, portanto, parece-nos que a formulação que colocamos, que é a seguinte: empresas privadas que prossigam atividades no setor por elas diretamente tutelado, desde o período do respectivo mandato, e aqui sim fazemos uma revisitação, tenham sido objeto de operações de privatização, tenham beneficiado de incentivos financeiros ou de sistemas de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual, ou em que se tenha verificado uma intervenção direta do antigo titular do cargo na atividade da empresa, devem ser abrangidos. Porque o escopo que temos atualmente é razoavelmente limitado, porque se circunscreve a estes benefícios de natureza contratual e às operações de privatização, que estão longe de esgotar o universo de interações em que houve decisões tomadas previamente por um titular de cargo. Para além disso, Adicionalmente, e nestes, no fundo, a lei conteria já o próprio dispositivo e incluiria já a identificação das situações em que a incompatibilidade ex post existiria, mas para além disso, na linha A, inspirada em parte pelo modelo que vigora no Reino Unido, introduzimos aqui a possibilidade de haver a possibilidade de emissão de parecer vinculativo pela própria entidade da transparência quanto à verificação ou não, em concreto, se, para lá destes casos da linha B, se verifica uma potencial situação em que deve existir uma limitação a este princípio das portas, das revolving doors, portanto, da porta giratória. Isto é, verificar em concreto, perante, é o modelo que existe no Reino Unido, existe a possibilidade de consulta a uma entidade independente que, no fundo, faz uma averiguação perante aquilo que foi a interação do titular do cargo na relação com aquela entidade na qual iria prestar funções, se naquele caso justificaria manter a inibição ou se, manifestamente, não houve nenhuma interação para lá do geral e abstrato típico ou tradicional ou normal de quem tutela um setor bastante abrangente. Ou seja, para lá de casos taxativamente identificados, havia uma forma também de acautelar um regresso a uma atividade num setor anteriormente tutelado, o que, como muitas vezes referimos, é muitas vezes frequente, isto é, alguém exerce funções governativas precisamente numa área que conhece bem, portanto é uma área na qual teve atividade profissional. Naturalmente, também sabemos, está sempre calculado o regresso ao lugar de origem e, portanto, essa posição está salvaguardada. No entanto, e aí depois penso também será interessante ouvir as posições que o CDS também dá nota, portanto, que procura alargar não só o regresso à empresa, mas à própria atividade profissional, penso que também com esta preocupação, que é a ideia de que muitas vezes o lugar de origem, em sentido clássico, pode não existir, porque se no quadro da função pública isto é uma realidade mais fácil de verificação, no quadro da atividade do setor privado nem sempre é assim e, portanto, pode ter desaparecido a entidade, pode o quadro do perfil laboral não garantir que a exata, a mesmíssima, o mesmo lugar esteja disponível e esteja no local. E, portanto, adicionalmente, e também na linha de outras alterações que já tínhamos dado nota, também se introduz aqui uma inibição no que diz respeito às entidades adquirentes ou concessionárias, porque alargámos o objeto, o âmbito de aplicação do diploma, para também abranger os consultores que tenham tido intervenção nos processos de privatização ou de concessão, e portanto é natural que também aí se iniba o exercício de funções na entidade que foi objeto de intervenção, e finalmente, no que diz respeito aos cargos internacionais, também se prevê que quando teve lugar uma negociação ou quando se estabeleceu algum processo negocial ou algum processo decisório em que houve interação entre o antigo titular do cargo político nacional com uma instituição internacional, isso também funciona como um elemento inibitório durante este mesmo período de 3 anos, excepcionando-se naturalmente os casos em que isto se repercute nas instituições da União Europeia ou do sistema das Nações Unidas, quando seja um regresso à carreira anterior, por identidade de razão, quando haja um concurso para ingresso nessa função, ou quando seja uma própria indicação do Estado português, ou em sua representação, porque aí manifestamente, se é o próprio Estado português que está a indicar, não é por opção da entidade com a qual se negociou que a pessoa lá vai desempenhar funções, mas está em representação do Estado e, portanto, não há uma situação de colocação de conflito de interesses, porque é a própria parte que era representada que depois é também colocada na outra esfera. Portanto, assim, em traços largos, e sempre por isso depois de podermos aprofundar algumas das questões que ainda vão ser colocadas pelos partidos que ainda não usaram da palavra, parece-nos que com isto fica um sistema mais tranquilo, disparado, mais seguro e mais claro, na medida em que tem elementos fixos, mas também tem uma variável que permite ao titular do cargo ter uma forma de consultar ou descobrir, ter uma opinião independente e externa sobre esta possibilidade de exercício de funções no setor que tutelou, mais uma vez, sublinhe-se esta particularidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho nenhum pedido de esclarecimento. É um pedido de esclarecimento a isto? Não é? Porque depois vou dar a palavra ao Bloco de Esquerda, que é quem segue. E só depois é que era os pedidos de esclarecimento. Ok, está bem. Então, vamos seguir com o Bloco de Esquerda. Embora o Bloco de Esquerda tinha um pedido para se colocar aqui a sucessão de propostas que houve relativamente a este artigo, mas penso que a proposta do Bloco de Esquerda é aquele que está apresentado no final da página 11 e que se reporta já ao artigo 8º, penso eu. Mas o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares fará a apresentação.
Sim, Sr. Presidente. Agradeço essa indicação aqui. Ela é importante para efeitos históricos, para percebermos a origem das nossas propostas, mas, de facto, para depois a construção do guião de votação, o que faz mais sentido é adequar ou ter como base as propostas de alteração que entregamos, porque essas é que acompanham depois a filosofia do texto base que está a ser utilizado para as votações. Eu não vou repetir grandes argumentos, eu creio que as propostas são autoexplicativas. Eu vou, face às intervenções anteriores, explicar o porquê de algumas diferenças que temos em relação às propostas. Há uma delas que é óbvia e que nós sabemos que estamos em larguíssima minoria neste contexto, tem a ver com o período de 6 anos. Para nós é o tempo que seria necessário, porque tem a ver com os ciclos económicos, com a forma como a informação relevante e sensível a determinadas áreas tem ou não valor económico. Sabemos que este é um aspecto que, pelas propostas em cima da mesa, é a proposta com um período de tempo mais alongado. Sabemos também por isso, e até pelas intervenções já conhecidas das restantes bancadas, que não terá sucesso. Não deixaremos de a fazer, mas eu não me prenderei por esse insucesso a que ela está votada, muito mais energia nela. Pretendia defender, porque me parece que tem mais validade, outros aspectos da proposta. No que toca ao que foi apresentado pelo PCP ou pelo Partido Socialista, não há propostas de fundo de que nós divergamos e que tínhamos também na nossa alteração, mas há aqui um aspecto relevante, particularmente na proposta do Partido Socialista, que altera o alcance da proposta que nós temos. O Partido Socialista faz, a exemplo da lei atual, a utilização da restrição desde que ficam impedidos titulares de órgãos de soberania ou de altos cargos públicos de ter determinadas funções, determinados cargos, desde que tenham no período do seu mandato tido um conjunto de relacionamentos, com as empresas do seu setor. Ora, este desde que para nós é uma restrição que, apesar de já existir na lei atual, não o ignoramos, deve ser retirado. Um exemplo concreto. Alguém que analisa o setor ou que tem a tutela do setor dos transportes, que faz uma toma de decisões com base em investimentos de longo prazo, como seja, por exemplo, aeroportos, deterá ou não um conhecimento estratégico que vai para lá do que apenas e só o relacionamento com as empresas de atuação que, no âmbito das suas funções, tenha contacto quanto do Estado. Deterá um conhecimento estratégico muito mais alargado. No entanto, a lei atual e a proposta do Partido Socialista diz que só fica impedido de exercer funções nas empresas do setor desde que elas tenham tido algum tipo de relação, não é com o Estado em geral, mas é com o período daquele mandato em particular. E a nós parece-nos que isso é restritivo, face a este exemplo concreto, que nós percebemos que é um investimento de longa duração, até na sua materialização, na sua construção, estratégico para o país e um pilar no setor. Isso para nós estamos disponíveis para discutir depois minudências nas diversas redações, não me queria prender nesses aspectos, mas para nós é um aspecto fundamental que torna a proposta do Bloco de Esquerda diferente, por exemplo, daquela que o Partido Socialista apresenta, apesar de nós, no geral, na restante filosofia da proposta, até partilhamos muito do que aquilo que o Partido Socialista colocou. Um outro aspecto que nos parece relevante tem a ver com uma perspectiva do que significam as instituições internacionais. Nós dizemos na nossa proposta que o impedimento é o de assumir funções em entidades internacionais, organizações internacionais, que o nosso país tenha tido algum tipo de relacionamento. Um exemplo concreto que poderia ser abrangido por esta proposta é o exemplo do ex-ministro das Finanças, Vítor Gaspar. Porque na nossa proposta, decorre da nossa proposta, que tendo havido uma relação de Portugal com o Fundo Monetário Internacional no âmbito do processo que levou à existência da Troika, necessariamente há uma restrição de um governante passar para essa organização internacional. Eu não estou aqui...
Sr. Deputado, o exemplo é infeliz, porque o caso dele foi por concurso e o Bloco de Esquerda excluiu expressamente o concurso.
Tem razão. Eu corrijo esse exemplo. Para mim seria o mais fácil de dar. Podemos ir para outro aspecto. Agradeço a correção. Passaremos para o ex-ministro da Economia, por exemplo. Não, esse não foi. Esse não foi. Não foi. Daria para o mesmo exemplo. Nós consideramos que. Exatamente. Nós consideramos que essas indicações, e particularmente em momentos tão fortes do ponto de vista político, que condicionou as escolhas soberanas do nosso país, como foi o período que nós vivemos da Troika, mostram os limites, por um lado, da livre decisão de um eleito no relacionamento com organizações internacionais, e, por outro lado, uma influência que muitas das vezes pode existir por essas organizações internacionais. É mais visível a nível internacional até vários ex-primeiros-ministros que depois são cooptados para instâncias ou organizações internacionais. Bem, e esses exemplos aí são mais numerosos até do que aqueles nacionais que nós temos. Ora, nós consideramos que isso não deveria acontecer. O aspecto que nós divergimos da proposta do Partido Socialista tem que ver com as instâncias da União Europeia, em que claramente existe neste contexto realidades diferentes do que significa as instâncias da União Europeia. Porque eu interpreto da proposta do Partido Socialista, por exemplo, o Banco Central Europeu, que me parece que tem um peso nas escolhas e nas restrições que faz sobre a atividade bancária nacional, que nos leva às máximas reservas neste contexto. Um outro exemplo é a Direção-Geral de Concorrência, da GECOM, mais um exemplo em que limita as decisões de um governante português nas suas ações e que, claramente, se depois puder ir para esse tipo de instituições, nós podemos sempre questionar que decisões ou que vontades é que nortearam determinadas escolhas. Por isso, nós, apesar de termos nas duas propostas restrições no que toca a casos, a situações de governantes que possam ir para cargos internacionais, nós não consideramos que a exclusão que o Partido Socialista coloca na União Europeia seja uma exclusão a contemplar na presente lei. Com isto, Sr. Presidente, como percebeu, eu não fiz uma apresentação apenas e só das propostas do Bloco de Esquerda, fui já adiantando um pouco o debate, colocando-as em contraponto com aqueles grupos parlamentares que me antecederam. E elas são, e não fiz com os grupos parlamentares do PSD ou do CDS, porque estas verdadeiramente são as propostas que estão em cima da mesa. As outras, imagino eu, que defenderão muito mais ou a existência ou não da lei atual, ou escolherão cada uma das propostas que estão em alternativa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as senhoras e os senhores deputados. E dizer que não tomarei muito tempo à Comissão nesta matéria, porque a nossa proposta é relativamente facilmente perceptível e tem a ver com aquilo que já há pouco tinha dito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. O que nós aqui fazemos é acrescentar às exceções que estavam já previstas, ou que estão previstas na redação atualmente em vigor, não só o regresso à empresa, como à atividade anterior, porque nos pareceu que o regresso à empresa restringe muito. Ah, não, é que eu, desculpem, é que agora estou aqui um bocado perturbada com uma informação que acabei de ter. Bom, restringe muito o âmbito em que as pessoas podem, de facto, regressar, porque, de facto, há atividades profissionais que são bem mais amplas que isso e que não podemos impedir as pessoas de regressarem à sua atividade profissional. Não faria sentido que um professor não pudesse regressar à sua atividade profissional por ter tutelado alguma coisa relacionada com a atividade anterior. E, portanto, o que nos parece é que restringir à empresa só é curto demais e a atividade profissional deve ser vista, portanto, de um ponto de vista mais lato. Há aqui depois algumas afinações a fazer relativamente ao quem, porque a alteração que fizemos ao artigo 5º à época mencionava os titulares de órgãos de soberania, mais uma vez, os titulares de cargos políticos, e nós acrescentamos também os titulares de altos cargos públicos e equiparados, e em função das votações que fizemos já e daquilo que ficou já estabelecido, isto depois tem que ser devidamente ajustado àquilo que já está estabelecido e foi já votado, para que depois tudo bata certo e para que não haja aqui confusões terminológicas que se querem de todo evitar. E, portanto, essa questão vai ter que ser feita a seguir. De resto, dizer que o CDS tem aqui algumas dúvidas em algumas das propostas, relativamente à questão temporal, já tínhamos conversado, isso já está votado, portanto, não é essa, Não é essa a questão que nos preocupa agora aqui. Preocupa-nos sim o alargamento que o PCP faz no número 2 relativamente ao período de 5 anos que estabelece, e também teremos que afinar depois aqui algumas questões no número 5 do PS, que nos parece também ter aqui algumas exceções a mais e que teremos depois que perceber exatamente quais são, mas deixaria isso para outra ronda. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós fazemos uma pequena alteração porque mantemos sempre o princípio de que, quando começamos este processo numa comissão de transparência, para nós o objetivo principal era a transparência e não propriamente criar mais inibições ou mais incompatibilidades. E dissemos isso desde o início. O início era dar transparência para que as pessoas possam controlar melhor a atividade. E, neste sentido, nós mantemos os 3 anos de período de nojo e interrogamos-nos se mais tempo do que isto não levará a que as pessoas tenham que receber do próprio Estado ou do próprio Governo um ordenado por os anos em que não podem exercer os cargos. Esta é uma questão que é preciso assumir. Não tenho nada que possam ser 6 de que eles sejam pagos e as pessoas possam estar a exercer as suas atividades e não estarem a não entrar no mercado de trabalho durante um tempo infinito. E, portanto, e essa questão, os exemplos que eu conheço em entidades com mais de 3 anos, são remunerados no período em que não exercem os respectivos cargos. E, portanto, isso para nós é uma questão que é essencial. E a segunda é, como disse o Pedro Delgado Alves há bocado, as coisas mudam desde a origem. E nós estendemos isto também a empresas públicas, porque interrogamos-nos porque é que muitas das empresas públicas que intervêm no mercado, que têm fatores de competitividade igual às privadas, que fazem do mercado, muitas delas, e da competitividade, a sua ação. Não percebo porque é que não devem ser abrangidas e ter o mesmo tratamento que as empresas privadas nesta inibição. E, por isso, o PSD, a principal modificação que faz é estender também às empresas públicas este período de nojo.
Eu penso que já as apresentações foram todas feitas. Vamos entrar no debate. Eu tenho a inscrição do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, Sr. Deputado Jorge Machado agora. Mas antes eu ia apenas pedir um esclarecimento, agora que terminámos a ronda, é um pedido de esclarecimento às apresentações que foram feitas, porque acho que isso depois pode ajudar o debate. Relativamente à questão do âmbito subjetivo desta norma, quer o projeto do Partido Socialista, quer o projeto do CDS, quer o projeto do Bloco de Esquerda, colocam aqui, o que não acontece no PCP nem no PSD, colocam aqui os órgãos de soberania a par dos outros. Sabemos que o que estamos aqui, o PS, a proposta do PS, a proposta do CDS, a proposta do Bloco de Esquerda. Sabemos que quando estamos a falar aqui de órgãos de soberania, estamos a falar dos magistrados, porque os outros já estão subsumidos nas outras categorias. Eu pergunto se é lapso ou não, porque não vejo o que é que os magistrados tutelam sectorialmente. Esperem, eu já dou a palavra. Eu só estou a pedir a nota que tomassem. Isto é um pedido de esclarecimento antes de irmos para o debate, porque pode-se dar o caso de ser uma correção que queiram fazer e isso facilita depois o debate. Relativamente, ainda no âmbito subjetivo, o CDS e o Bloco de Esquerda acrescentam os titulares de altos cargos públicos e equiparados aos cargos políticos, o que não acontece nem na proposta do PS, nem do PCP, nem do PSD. Que eu saiba, os altos cargos públicos não tutelam setores e, portanto, também não se percebe muito bem o contexto em que a norma está elaborada, pelo menos nos termos em que ela aqui está. E não se percebe, portanto, qual é o impedimento que querem colocar aos altos cargos públicos. No que diz respeito à proposta do PS e do Bloco de Esquerda, acrescenta àquilo que está na lei atual relativamente às situações em que objetivamente há desde logo um impedimento, acrescentam aquelas em que os titulares de cargos políticos, em que se tenha verificado uma intervenção direta do antigo titular de cargo político na atividade da empresa. Eu pedia que concretizassem o que é que pretendem acrescentar com isto, porque eu com toda a franqueza, não estou a ver bem intervenções diretas dos titulares de cargos políticos no funcionamento de empresa privada que não sejam os contratos, os sistemas de incentivos, os benefícios e por aí fora. E, portanto, o que é que pretendem concretizar aqui? E por último, no que diz respeito... Por último, no que diz respeito à participação em organizações internacionais, que é comum ao projeto do Partido Socialista e ao projeto do Bloco de Esquerda, embora com uma modulação algo diferente, pedia também que pudessem esclarecer, os autores destas propostas, pudessem esclarecer qual é, digamos, a questão de imparcialidade e isenção que pode estar presente relativamente a esta matéria, para que todos percebamos o que é que se pretende. Eu começo por dar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, depois ao Sr. Deputado Jorge Machado e depois ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro e eventualmente também depois o Bloco de Esquerda clarificará. Eu pedia que primeiro clarificássemos isto para depois partirmos para o debate, porque era importante para a gente não estar a debater depois coisas, a perder tempo com coisas que não seja a intenção dos proponentes. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, a estrutura da norma, como ela resulta de uma alteração à redação em vigor da Lei 6493, aí, de facto, é apenas por não termos alterado que se mantém a referência aos órgãos de soberania, que é a redação que já hoje resulta do artigo 5º da Lei 6493. Como o Sr. Presidente bem evidencia, de facto, quanto aos titulares de órgãos de soberania, que não sejam também titulares de cargos políticos, sobrariam apenas os magistrados, sejam os do Tribunal Constitucional ou de qualquer outra natureza, que manifestamente não têm tutelas. No entanto, também, mesmo em relação aos deputados da Assembleia da República, a questão por identidade de razão é a mesma, isto é, mesmo os deputados da Assembleia da República, sendo titulares de cargos políticos, a norma tem uma impossibilidade ontológica de se lhes aplicar, na medida em que não há tutela exercida pelos deputados e, portanto, ela é lida e será sempre lida e interpretada na possibilidade da sua adesão à factualidade e, portanto, aí ela não existe. Mas, efetivamente, como o Sr. Presidente evidencia, não é para acrescentar nada, é como ela é uma norma de revisão da anterior, portanto, se afinar que basta ficar de cargos políticos, nessa perspectiva não é totalmente indiferente. Quanto à questão que o Sr. Presidente colocava, quanto à linha B, e portanto à ideia da intervenção direta, a intervenção direta pode-se formular de outra forma, mas muito claramente é a prática de atos administrativos, portanto atos individuais e concretos, relativos àquela entidade, porque hoje apenas se circunscreve aos casos de existência de operação de privatização, de benefícios fiscais de natureza financeiros ou sistemas de incentivos ou fiscais de natureza contratual, e portanto circunscreve-se apenas a estes dois tipos de possível interação entre um titular de um cargo governativo e o setor que tutela, quando na realidade devem abranger-se todas as circunstâncias em que houve a prática de um ato individual e concreto daquele titular em relação àquela empresa. Porque pode uma empresa subsistir a sua vida em toda num determinado setor de atividade sem nunca interagir ao ponto de necessitar da prática de um ato do titular do cargo. Mas nos casos em que ele ocorra, em que exista a prática de um ato de poder da autoridade do Estado em relação à entidade, é isto que aqui procuramos espelhar, naturalmente disponíveis para uma redação que seja mais clara, se esta eventualmente não deixar esta matéria totalmente clara. E agora, se me permite, Sr. Presidente, também para a única coisa que queria acrescentar ao debate propriamente dito, é um bocadinho para, não para responder, mas para tentar esclarecer um pouco melhor algo que o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares disse há pouco, eu só diria que nós não nos limitamos a voltar a reproduzir o que já existia anteriormente. Nós acrescentamos um elemento novo face àquele que é o quadro anterior, que é precisamente aquele que resulta da linha A. Isto é, na linha A não há uma condicionante, ou seja, identifica-se o exercício de cargos em empresas privadas, quaisquer elas, que prossigam atividade relevante no setor por elas diretamente tutelado, sendo remetido por uma avaliação da entidade para a transparência, através da emissão de parecer vinculativo, a conclusão sobre se ela tem ou não um peso relevante no setor. Porque se há pouco o Sr. Deputado referia o exemplo, por exemplo, de no setor dos transportes, alguém que vá para uma empresa que tem um peso dominante, muito relevante, no setor do transporte aeroportuário, eventualmente o mesmo poderá não se refletir se eventualmente ele for exercer funções no aeródromo municipal e em que a questão não se coloca da mesma forma e o possível risco de por este caminho lá chegarmos e da norma ser excessivamente geral e abstrata, nela tudo abarcando com uma hiperexpansividade, não ter aqui um elemento de modulação. Ou seja, introduzimos este elemento, não só para alargar os casos que hoje estão abrangidos, porque ele vai mais além do que a norma hoje abarca, porque a norma hoje só abarca reprivatizações, incentivos fiscais e financeiros, mas também deixa alguma margem suficiente para que uma entidade, olhando o caso em concreto, consiga separar a nuvem de Juno e, portanto, dizer e identificar o que é que manifestamente tem um setor, um peso relevante no setor de atividade tutelado e aquilo que são, por exemplo, as milhares de PMEs que podem estar abrangidas num setor tutelado pelo Ministro da Economia ou as milhares de ainda para mais se for um, isso eventualmente podia-se resolver pela norma do CDS, mas um Ministro da Saúde que tenha sido médico e que regressa à sua atividade, se for para um consultório qualquer, todos eles estiveram sob a sua tutela. Mas, de facto, se não for para um grande grupo de saúde, mas antes pretender ser a sócio ou apenas abrir uma ou ir trabalhar para uma clínica de pequena dimensão, naturalmente acho que não podemos impor e implicar o mesmo tipo de decisões e a mesma escala de decisões. Sendo certo que, se por hipótese for trabalhar para uma pequeníssima clínica ou para um pequeníssimo aeródromo, mas essa pequeníssima clínica ou aeródromo tenham tido um ato administrativo em que ele praticou algo relativo a essa entidade, aí já fica abrangido pela inibição, na medida em que aí praticou um ato individual e concreto, precisamente para o local onde a questão se colocaria.
Só para esclarecer, se eu percebi, então a relevância mede-se quantitativamente de peso no setor, peso de mercado no setor, ou daí, é relevância qualitativa?
Não? É qualitativa. Não está cá plasmado e, portanto, se houver disponibilidade da Comissão para densificar, não nos choca, mas, de facto, o que hoje já encontramos na forma como ela vem formulada, o que ela já hoje diz é, ou seja, ela formula empresas no setor por elas tutelado, hiperabrangente, e depois o alcance adicional das privatizações e dos sistemas de incentivos. Parece-nos que isto é insuficiente face à multiplicidade de realidades em que o princípio das portas giratórias precisa de um tratamento. E, portanto, introduzir este mecanismo em que depois podemos densificar se se mede pelo peso no setor, se se mede qualitativamente ou quantitativamente, claramente temos disponibilidade para fazer esse aprofundamento. Mas remeter para a entidade para a transparência, à semelhança do que se faz no Reino Unido, e até podemos nos inspirar nesse modelo, que foi aquele que esteve na base da nossa sugestão, de ter uma entidade imparcial que olha para as possíveis ocorrências concretas de situações e de relacionamento entre a entidade e o antigo titular, é uma solução de equilíbrio e que, no fundo, está na boa linha do princípio da proporcionalidade. Se estamos a restringir um direito fundamental, neste caso o livre exercício da profissão, faz sentido que ele se possa fazer apenas se verificar necessidade, adequação e equilíbrio na forma como essa restrição tem lugar, e isso só se opera conhecendo em concreto qual é a empresa, qual o setor, qual a realidade e, portanto, o parecer vinculativo da Comissão poder ser adequado. Naturalmente, também o princípio da proporcionalidade também tem outra vertente para alguns autores, que é o da determinabilidade. E determinabilidade significa saber critérios claros à cabeça. E, portanto, nesse sentido, naturalmente, temos disponibilidade para densificá-lo e aprimorá-lo, se isso for caso, e se permitir um consenso maior entre os grupos parlamentares.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, relativamente à dúvida, acho que o deputado Pedro Delgado Alves esclareceu ela. Trata-se de não mexer na redação que estava. Acho que até podemos afinar, porque esta matéria foi profundamente discutida do âmbito objetivo da lei e, portanto, as formulações que adotámos atrás na definição do âmbito podem ser adotadas aqui. Essa não é uma discussão que... Não é por aí que se complica a discussão em torno desta matéria. Eu queria ainda assim dizer algumas coisas relativamente às outras propostas que aqui foram apresentadas que nos parecem relevantes. O grupo parlamentar do PCP faz um alargamento de 3 para 5 anos, o Bloco de Esquerda 3 para 6. Para nós não há problema de ser para 6, propomos 5. Percebemos esta questão do ciclo económico, podemos ter outro critério, que é o critério das legislaturas até, não é? Mas independentemente dessa matéria, no nosso entendimento há a necessidade de alargar este período. Mas a questão central deste artigo nem é tanto o alargar o tempo do período, do chamado período de nojo, sendo que há um argumento utilizado, quer pelo Partido Socialista, pelo PSD e CDS-PP, que não colhe, porque o alargar do período de tempo não significa ter que pagar pelo facto de estar inibido, porque ninguém está a dizer que o titular de cargo político, respeitando agora, indo de acordo com a formulação que o Sr. Presidente suscitou, o titular de cargo político não está impedido de voltar à empresa ou à atividade exercida à data de investidura do cargo. Aliás, o número 2, que na proposta do PCP passa para o número 3, mantém-se intocado. Portanto, o titular de cargo político pode voltar à sua profissão, àquilo que desempenhava, à sua atividade económica. O que não pode é, durante um período de tempo, ter utilizado, por ter tido responsabilidades políticas, desempenhar e para funções noutros setores que diretamente tutelou. É essa a limitação que se impõe. Portanto, ninguém está a dizer, porque foi dado o exemplo dos reguladores, etc, etc. Esses reguladores estão, esses sim, inibidos de exercer a sua própria atividade, porque eles vêm necessariamente do setor, do próprio setor. E, portanto, esses aí estão efetivamente impedidos de exercer atividade, porque não podem voltar à profissão de origem durante um período de tempo e têm as compensações pecuniárias. Ora, não é isso que está em cima da mesa, porque essa salvaguarda já está consagrada em lei. Portanto, o problema é, efetivamente, a placa giratória relativamente a titulares de cargos políticos que depois desempenham tarefas ou vão para empresas privadas que tutelaram e aumentando aquilo que é a promiscuidade entre o poder político e o poder económico. Depois, diria que, relativamente à proposta do Partido Socialista, ela suscita-nos algumas dúvidas. Como disse, a norma do artigo 8º, tal como está, nós não conhecemos um único caso que ela tenha sido aplicada. Porque a forma como está redigida, com todas as condicionantes que aqui estão, pura e simplesmente não se aplica. E nós tivemos na Comissão de Ética diversos casos de situações em que se colocava o problema da promiscuidade entre o titular de cargo político e a empresa para onde foi, e os parceiros foram todos no mesmo sentido. Porquê? Escudados na norma legal como ela está, porque ela exige que tenha tido objeto de operação de privatização ou beneficiado em incentivos fiscais ou contratuais, fiscais de natureza contratual. Portanto, como a norma é muito segmentada, específica e coloca um conjunto de condicionantes, nunca se aplicou. Ora, nós entendemos que é preciso retirar essas condicionantes para efetivamente aumentar a transparência e a separação dos campos do poder político e do poder económico. A proposta do Partido Socialista suscita-nos uma dúvida, sendo que na linha A dá um passo positivo, quer dizer que estão impedidos encargos de empresas privadas que prossigam atividade relevante no setor por eles diretamente tutelados. Se a norma tivesse terminado aqui, teríamos acordo e tínhamos fechado a questão, pelo menos da nossa parte, como é óbvio. O problema é que remete para uma entidade de transparência o parecer vinculativo quanto à qualificação dessa relevância. Ora, estamos a tirar para uma entidade que ainda vamos ter essa discussão se ela existe ou se não existe, que não conhecemos, mas estamos a tirar para uma entidade a apreciação de algo que é profundamente subjetivo. E isso não nos dá a nós, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, nenhuma garantia que a norma seja de efetividade de cumprimento real. Portanto, o desafio que faço é retirar esta parte final e efetivamente estancar, que é no fundo aquilo que a proposta do Partido Comunista Português faz, que é estancar, impedir que possam ir para empresas cuja atividade é relevante no setor diretamente tutelado pelo titular cargo político. Depois, à linha B, tem o grande incompreensão nossa e grande objeção, porque mantém o desde que e este conjunto de condicionantes, sendo que a parte final que é nova, que é verdadeiramente nova, que é em que se tenha verificado uma intervenção direta do titular, do antigo titular de cargo político na atividade da empresa, na nossa opinião também não chega. Porque nós temos, infelizmente, situações verificadas na nossa realidade, na nossa história recente, de titulares de cargos políticos, e há aí vários exemplos, acho que não ajuda à discussão se nós pessoalizarmos, mas para que se perceba, um titular de uma determinada pasta das finanças, se vai trabalhar para um setor financeiro, é óbvio que, mesmo não tendo praticado nenhum ato que seja de intervenção direta, esse titular de cargo político tem o know-how, o conhecimento, informações que são extremamente relevantes para uma empresa do setor financeiro. Ora, a partir daí, está naturalmente a colocar, desde logo, em causa os interesses do Estado, mas está a transportar informação que adquiriu do setor financeiro enquanto titulava para essa empresa. E nós entendemos que isto deve ser separado, claramente separado. Portanto, aqui a norma do Partido Socialista peca por insuficiência, porque permite na mesma que estas situações continuem. E acho que temos que discutir se nós queremos efetivamente separar as águas ou não. O resto da norma do Partido Socialista merece o nosso acordo, como merece o acordo relativamente à proposta do Bloco, que tem acrescentos relativamente aos mandatos internacionais que acho que são positivos, que devem ser considerados. A proposta do PSD e do CDS-PP mantém aquele que é o grande problema, que é as condicionantes da norma, do desde que e as condições que se seguem, que efetivamente não permitem a aplicação da norma. E nós temos que ter uma discussão franca, é saber se queremos manter estas situações de promiscuidade ou não. Porque efetivamente a norma como está construída, desafio os senhores deputados, e estão aqui muitos da Comissão de Ética, que me encontrem um parecer onde as sucessivas situações de promiscuidade que existiram no nosso país tenham tido um parecer da Comissão de Ética que diga algo lá não pode ser, não pode ir para aquela atividade porque tutelou, porque a norma impede. Não existe um único, que eu conheça, não existe um único caso. Como assim? Não é objetivo? Como assim? Não, não é o objetivo. Mas, ó Sr. Presidente, na interpretação que nós fazemos é que aquelas situações colocam problemas de promiscuidade. As várias situações que encontramos colocam problemas de promiscuidade. E a norma, ao de ser de tal maneira limitada naquilo que é a sua aplicação, não ajuda ao combate que devemos ter em cima da mesa e que está, deveria estar e está, na nossa opinião, no âmbito desta Comissão, que é combater esta promiscuidade que existe entre poder político e poder económico e promover a transparência entre os titulares de cargos políticos. E para já disse, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Sr. Presidente, vamos por partes. Primeira questão, as dúvidas que o Sr. Presidente colocou em relação à redação da proposta do CDS. E para que fique completamente claro, a proposta do CDS foi feita sobre a redação que estava em vigor na altura e em que a designação era órgãos de soberania, que era aquela que constava do elenco da lei nesse mesmo sentido. Porque aquilo que se incluiu para além, ou seja, aquilo que estava incluído, além daqueles que nós neste momento já temos claramente definidos, era o Provedor de Justiça e o Juiz do Tribunal Constitucional, que constavam do elenco específico. Pronto. Então, à questão dos titulares de altos cargos públicos, e portanto em relação a esta, peço desculpa por voltar atrás, em relação à questão dos órgãos de soberania, será necessário, como é evidente, conformar face àquilo que foi a evolução do processo de votação até este momento, que passou por se eliminar essa expressão como sendo o critério e passar a especificar. Portanto, penso que por aí está explicada a questão. Em relação aos titulares dos altos cargos públicos, nós entendemos que deve também ser incluída aqui, para além dos titulares de altos cargos políticos. Desde logo porque titulares, por exemplo, dos órgãos das entidades reguladoras devem estar abrangidos neste grande chapéu. Por outro lado, porque evidentemente que nós temos, em relação a esta matéria, que terem atenção, até porque já ouvimos aqui falar muito, já mais do que uma vez ao longo da discussão desta tarde, na questão da placa giratória, e a placa giratória dá-se entre empresas e o Estado, e entre o Estado e empresas, e é a grande preocupação, por exemplo, do Partido Comunista. Eu, com toda a franqueza, não consigo entender algumas das coisas que são ditas, porque, com toda a franqueza, nós não estamos muito disponíveis para entrar num leilão de quantos anos é que são. Se são 5, se são 6, e não achamos que seja por aí que a questão se resolve. E temos sempre dito que a nossa preocupação é a preocupação por mais transparência, por mais escrutínio do que são estas situações, de propriamente entrarmos numa lógica pura e simplesmente proibicionista. Ou seja, está há 3 anos, o PCP diz, eu dou mais, dou 5. O Bloco vem a seguir e diz, eu dou mais, dou 6. E, na verdade, se olharmos para aquilo que é a proposta do PCP, eu vou-lhe dar um exemplo de uma situação, que é claramente uma situação de porta giratória, mas que na proposta do PCP não é merecedora de qualquer reparo. Se o Diretor-Geral de Energia for escolhido dentro dos quadros da EDP e terminado o seu mandato, voltar para a EDP, pela proposta do PCP, está tudo bem. Não tem mal nenhum. Não, mas não tem mal nenhum. Ou seja, o PCP não se preocupa com esta questão, pelos vistos. E se eu fosse a fazer processos de intenção, até face àquilo que foram as afirmações do PCP relativamente a esta matéria, eu poderia dizer, o PCP não quer saber. Para eles estas situações de promiscuidade estão bem. Mas eu não estou a fazer isso, nem quero fazer isso, Sr. Deputado. Não estou a fazer isto, nem quero fazer isto. Acho que é importante, é ter-se a noção de que é evidente que, quando o seu deputado vem citar os casos que foram levados à Comissão de Ética, há uma coisa que eu lhe digo com toda a franqueza. Eu não estou disponível também é para que as regras sejam usadas como arma de arremesso e a fazer julgamentos de caráter sobre colegas nossos deputados, quando as regras o que estabelece é que não é uma proibição, por exemplo, de ter determinado tipo de funções. E, portanto, também é bom ter isso presente quando fazemos esta discussão. É óbvio que quando nós estamos a falar dos atuais critérios que estão na lei, aquilo que é a atual redação e que inclui também os titulares de órgãos de soberania, titulares de cargos políticos, nós temos a preocupação de para que seja claro que neste momento, e estamos disponíveis para afinar a redação da nossa proposta, para afinar em duas matérias, que é, nós temos que tornar claro para todos, e seria importante que se conseguisse chegar a um entendimento nessa matéria sobre qual é a área, em termos daquilo que é a área de governação, ou a área em que se tem intervenção, em que se delimita este impedimento, e aquilo que são o tipo de atos que se podem ou que devem ser inibidos de praticar. Convenhamos que temos algumas reservas, algumas dúvidas, quanto ao remeter-se para uma entidade da transparência, que eu gostaria de chamar a atenção, que adiámos a votação sobre a criação da entidade da transparência, adiámos essa votação, e, portanto, de alguma forma condiciona a discussão em relação a esta proposta. E mais, nós estamos a falar de um parecer vinculativo desta entidade da transparência, que na realidade vai funcionar como uma polícia dos políticos, e com critérios de discricionariedade, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. E isso deixa-nos preocupados, até porque não estamos a falar de direitos fundamentais. Ora, com toda a franqueza, a redação dizendo apenas intervenção direta do antigo titular de cargo político na atividade da empresa, eu gostaria de perceber que tipo de atos especificamente é que estamos a falar. E ou há uma concretização em relação ao tipo de atos que podem dar origem a este impedimento, ou então eu tenho as máximas reservas e tenho até as maiores dúvidas de constitucionalidade desta inibição face à discricionariedade que se acabará por consagrar. E por essa mesma razão, eu acho que em relação àquilo que são a questão temporal, acho que não vale a pena fazermos um leilão, até porque a prática que temos tido até este momento é de que pelos vistos, nem nestes períodos se consegue ter um consenso em torno daquilo que deve ser o rigor na aplicação desta mesma regra. Estamos disponíveis para trabalhar em conjunto com os outros partidos numa definição clara de qual é o âmbito e qual é o tipo de inibição que deve existir, ou seja, que tipo de atos é que podem levar à inibição dessa mesma prática. E chamar a atenção para que esta preocupação que às vezes nos é manifestada aqui, depois olhando para a redação, percebemos que há situações que continuam de fora, porque cada vez que se corre atrás do prejuízo... Nós... Desculpe que lhe diga, Sr. Deputado Jorge Machado, a sua redação deixa de fora exatamente os casos que o Sr. Deputado diz que quer que sejam proibidos. Porque, obviamente, passa a vida a correr atrás do prejuízo. Desculpe que lhe diga. Está sempre a correr atrás do prejuízo, sempre numa lógica proibicionista, sem ter uma verdadeira solução. É verdade ou não que uma situação deste género que eu descrevi, Diretor-Geral de Energia, o senhor não resolve? Não resolve. E, portanto, essa é a dificuldade do tipo de redação que foi feita pelos partidos que entram nesta lógica de proibição. Aliás, parece evidente que quando na vossa redação retiram até a expressão concessões, acho que está, e os incentivos financeiros, na redação, quer dizer, a vossa redação fragilizou aquilo que era até pretendido e é mais frágil que a do CDS.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado José Silvano.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria duas notas muito simples. São duas notas muito simples, uma sobre a questão que o PCP levantou, que é a questão do alargamento. Para nós não é uma questão de leilão, de ser 3 ou 4 anos. É verdade o que diz o deputado Jorge Machado, que em algumas profissões, em algumas empresas grandes, em algumas empresas públicas e em alguns cargos públicos, as pessoas, se voltarem ao cargo de origem, não há problema absolutamente nenhum. Isso é perfeitamente verdade. Mas também é verdade, da mesma forma, que as profissões liberais, as pequenas empresas, as empresas que, deixando de ter lá as pessoas, vão à falência ou deixam de existir, as empresas cuja atividade, se tiverem 10 ou 12 anos, sem aquela pessoa em concreto, acabam. Essas pessoas não podem fazer mais nada durante 5, 6 anos, estão condenadas a estar permanentemente... Não, isto é verdade. Só quem não vive na prática. Eu sou de um meio onde uma pessoa que veio aqui para a Assembleia deixou o respectivo escritório só durante 2 anos e meio, chegou lá, não tinha clientela absolutamente nenhuma, ou tinha muito menos do que aquela que devia ter. Portanto, estar a alargar isso para... Se em 3 anos já é difícil recuperar isso, 4, 5 ou 6 é muito mais difícil. Mas isso é uma perspectiva que é vista de um lado ou vista do outro. Nós estamos contra, precisamente. Já em relação à questão do CDS, dos gestores, ou dos altos cargos públicos, neste caso, eu não percebi muito bem, e não percebi por isto, quer dizer, um gestor público também, ficando inibido a este período, ou ficando com este período de nojo, vai trabalhar para onde quando sair da respectiva empresa? Fica toda a vida condenada a trabalhar no Estado? Sim, mas fica mas os que estão nesse âmbito ficam a trabalhar no Estado? Tornam-se funcionários do ministro respectivo, estão às ordens do ministro respectivo. Quer dizer, é uma questão que eu não percebi muito bem e pode-se explicar, se explicar pode ser que se entenda essa matéria. A outra questão que eu também não percebi é que nós falamos e alargamos às empresas públicas. Ninguém aqui falou se é contra, se é a favor, por uma questão simples. Mas estamos num sistema de concorrência entre as empresas públicas e privadas, estão no mesmo sistema ou não estão? Porque é cada vez a diferença entre umas e outras. Porque é que a abrangência também não é feita naquelas empresas que estão no mercado, que são competitivas, que têm a mesma forma de atuação e que estão no mesmo regime, porque é que há de ter um tratamento diferente? Essas são as questões também sensíveis que queria deixar aqui.
Senhor deputado, ainda falta o Bloco de Esquerda nesta primeira ronda e depois já tem inscrito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, o Sr. Deputado Jorge Machado. Mas no final da ronda do Bloco de Esquerda, não como Presidente, mas como Deputado, eu também gostava, na primeira ronda, é o Sr. Deputado José Manuel Pureza. Não, depois.
Muito bem. Então, muito brevemente, Sr. Presidente, porque eu creio que o essencial está já referido, a nossa intervenção vai no seguinte sentido. É evidente que... Refiro-me agora à intervenção que acabou de ser feita pelo deputado José Silvano. É evidente que nós podemos encontrar todo um conjunto de construções que, enfim, dificultem a aplicação ou que criem, de alguma maneira, algum ruído sobre a aplicação de uma regra. E desse ponto de vista, parece-nos que, no essencial, do que se trata é de escolher aqui uma regra, de fazer uma escolha sobre esta regra. E, a nosso ver, os casos que se têm verificado na sociedade portuguesa, que têm causado censura social clara e inequívoca, vindos de quadrantes muito diferentes, certamente, mas esses casos são aqueles que nos levam a olhar para duas coisas. Primeiro, extensão do período de nojo. Entendemos nós que uma das formas de dar resposta a esta censura, porque não é apenas um alarme superficial, emocional, nós entendemos que é realmente uma censura, digamos, densa a estas situações. E, portanto, relativamente a este aspecto, uma das respostas que nos parece adequada é a de, enfim, estender, ampliar o período de nojo e fazê-lo, enfim, de alguma maneira coincidir com um critério, o critério que utilizámos entre nós foi justamente o critério dos, enfim, o critério da duração módica, se quisermos, de um ciclo económico, se é que estas durações são elas próprias tão fixas quanto isso. Mas, enfim, portanto, pareceu-nos que isso seria uma resposta certa para este problema. A segunda questão é a de saber qual é que é o tipo de casos, e vou agora tentar ir ao encontro da questão que o Sr. Presidente colocou. Quais são os tipos de casos que estão aqui em apreço na aplicação desta regra? Eu creio que são, muito genericamente, dois tipos de casos. O primeiro diz respeito a uma relação bilateral direta entre alguém e uma empresa em concreto. E que, portanto, possa ter passado por uma privatização ou possa ter passado por uma intervenção direta através de formas contratuais, justamente na perspectiva que o Sr. Presidente há bocadinho sublinhava no seu pedido de esclarecimento. Para além destas situações de relação direta, é evidente, é manifesto, todas e todos temos certamente isso em conta, que há relações que não são de caráter bilateral, no sentido de a relação direta com uma empresa, mas são relações de caráter mais genérico, em que alguém, pelo poder público de que está investido, desenha políticas, e serve de, digamos, pivô, no sentido de ser o rosto da aplicação de uma determinada política de caráter geral, mas que evidentemente tem a sua aplicação em concreto a entidades de natureza empresarial como aquelas que estamos aqui a colocar. Portanto, tem razão o Sr. Presidente quando diz, devo dizer com clareza, porque estivemos entretanto aqui a trocar impressões, tem razão o Sr. Presidente quando chama a atenção para que pode haver aqui alguma redundância na redação, estou a referir-me evidentemente apenas ao nosso projeto. E, portanto, aceitamos que essa pode ser uma boa recomendação para, enfim, uma redação mais apurada, cuidar deste aspecto. Mas, no essencial, o que pretendemos é justamente que a regra dos impedimentos diga respeito não apenas a relações de caráter direto entre alguém investido em poderes públicos e uma empresa em concreto, ou um setor, mas alguém que, por força das suas responsabilidades, tem, digamos, a incumbência de elaborar medidas de caráter geral que depois têm a sua aplicação e que, enfim, favorecem ou prejudicam ou, de alguma maneira, interferem na vida destas empresas. E que isso, do nosso ponto de vista, é muito relevante para efeitos de impedimento. Portanto, a lógica das coisas para nós é esta. Muito obrigado.
Sr. Deputado, não se referiu à questão dos titulares de altos cargos públicos, porque, de facto, eu continuo com toda a franqueza. Tentei perceber a explicação dada pelo Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Agora estou a falar não com o Presidente. Vou ser rápido. Não consegui perceber e, com toda a franqueza, acho que os titulares de altos cargos públicos são diretores gerais ou gestores públicos. Eu, com toda a franqueza, não percebo, eles não tutelam nenhum setor, portanto, nem percebo muito bem como é que é aplicável enxertar aqui os titulares de cargos públicos que não estão na lei atual, nesta norma, nem percebo muito bem como é que poderia ser eficaz. Mas, além de não perceber como é que poderia ser eficaz, também devo dizer que não concordo com o princípio, porque, com toda a franqueza, acho que, às tantas, estamos aqui num exagero, perdeu-se um bocadinho a... Segui com atenção também a explicação dada primeiro pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves e agora pelo Sr. Deputado José Manuel Pureza relativamente a este acrescento empresas em que se tenham verificado a intervenção direta do antigo titular do cargo, mesmo que seja, não seja na atividade da empresa, porque isso quer dizer ser tão, mas uma intervenção direta relativamente à empresa em concreto. Os Srs. Deputados, com toda a franqueza, então essa intervenção do Ministro foi sancionar a empresa. Onde é que está aí a... Isso é uma intervenção concreta em relação a uma empresa. Mas se for sancionatória, se for para dar um exemplo, o Ministro do Ambiente que aplicou uma sanção pesada a uma empresa poluidora. Isso é razão para ser impeditivo do ministro de hoje amanhã, do cidadão que deixa de ser ministro? Quer dizer, onde é que está? Qual é o valor aí a defender? Portanto, eu acho que às vezes propõem-se coisas só vendo um lado da questão e não vendo toda a implicação da questão. E depois cai-se no exagero, com toda a franqueza. Já relativamente à questão das empresas públicas, eu atrevo-me a defender, de facto, já tínhamos até num debate, o Sr. Deputado Jorge Machado, recordar-se-á num debate que até tivemos todos, ou alguns de nós, na rádio, em que falámos nesta questão de estender às empresas. Eu acho que, pelo menos as empresas que estejam em concorrência, parece-me óbvio, porque a mesma ordem de razões que o Sr. Deputado Jorge Machado dava há bocadinho, dando um exemplo, por exemplo, do ministro na área financeira, e que toma conhecimento de uma série de, enfim, de informações que são importantes no setor, se depois sair o ministro das Finanças para ir trabalhar no Banco Público, o Banco Público está em concorrência com os outros bancos, o problema de transparência coloca-se à mesma. Ou seja, o valor que nós queremos, ou que o legislador se deve preocupar aqui em defender, não pode ser ideologicamente dirigido apenas para o privado versus público, ou para o público versus privado. Se aceitamos que exista uma situação de convivência entre os dois setores, se não vivemos numa sociedade em que haja um único setor, então, com toda a franqueza, parece-me a mim, com toda a franqueza, que a preocupação de transparência deve ter dois caminhos, deve ser recíproca, não deve ser unívoca. E portanto, a minha preocupação aqui era apenas, de facto, não entender o estender aqui aos altos cargos públicos, não entender esta fixação relativamente aos privados versus públicos e quanto ao mais, já está dito a minha opinião, é muito parecida com o que defendeu o Sr. Deputado José Silvano. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
E começava pelo final, aproveitando também a dúvida que colocava, da nota de algo que ocorre não aqui, mas do outro lado do Atlântico atualmente, e que é uma boa evidência do problema que se pode colocar. A administração Obama lançou uma investigação a várias instituições de ensino superior à distância que ofereciam programas fraudulentos que redundavam em grandes dívidas para os alunos que as frequentavam e nenhuma certificação, nenhum diploma e muitas vezes saídas profissionais que não correspondiam àquilo que era anunciado. E, portanto, lançou uma ampla investigação a partir das inspeções gerais do Departamento de Educação dos Estados Unidos. A administração Trump acabou de substituir a equipa responsável pelas ações de fiscalização e colocou precisamente o reitor de uma destas antigas universidades a fazer o processo daquelas que eram fiscalizadas. É hoje o inspetor-geral que está a fazer estes processos. Raposo, agora, porquê é que eu trago este caso? É a propósito do exemplo que o senhor apresentava, a propósito das sanções. O facto de ser sancionado não significa que seja sancionado na justa medida. E, precisamente, o facto de ter havido um elemento que relacionou o titular com aquela entidade pode, precisamente, ser um fator em que, se calhar, a sanção teve a escala menor do que aquela que deveria ter tido e ser um fator que fica garantido, criando-se esta barreira de exercício de funções posteriormente. Porque entre aplicar uma coima de um valor pesadíssimo ou aplicar uma coima de um valor de outra escala, naturalmente esse elemento não é necessário sequer ter que puxar pela imaginação. Basta ir buscar um exemplo concreto. Basta ir buscar um exemplo. Mas, obviamente, o que está aqui em causa, ter havido a prática de um ato e uma interação com o procedimento. Se faz depender da forma ou da escala, da forma como a competência foi exercida, o ponto não é esse. O ponto é, houve uma interação que deve ser geradora de uma fonte de proteção para ambas as partes, nomeadamente o interesse público. E é a forma de o garantir através da inexistência da placa giratória. Portanto, quanto a isto, parece-me que a existência de um ato administrativo que ligou aquela pessoa e aquela entidade é um fator que deve ser justificativo para que durante 3 anos, note-se, não estamos a falar de um período extensíssimo, nós não estendemos o período, durante um período de 3 anos funcione como um elemento inibitório. Sendo que, se é uma questão do regresso à atividade anterior, também não há problema, porque aí não poderia ter praticado nenhum ato porque estava impedido por via do Código de Procedimento Administrativo, portanto a questão não se colocava e, portanto, dessa perspectiva também está sempre salvaguardado o regresso à atividade exercida anteriormente sem que haja uma dificuldade. Agora, a questão relativamente às observações do Sr. Deputado Jorge Machado, que dava nota de que o PCP concordava se nós terminássemos a norma quando damos nota de que são cargos e empresas privadas que possuem atividade relevante no setor por elas diretamente tutelado. Ponto. Ora, o problema aí, a razão pela qual nós não terminamos a norma aí, é porque nos parece que esta proibição é excessiva de uma perspectiva da adequação que devemos encontrar na restrição do direito fundamental ao livre exercício da profissão. Daí esta opção que construímos, que, volto a dizê-lo, temos disponibilidade para densificar, tendo em conta a necessidade de melhores indicadores mais densos sobre que casos é que corresponderiam a isto, mas de facto, até na nossa versão inicial, a opção que tínhamos tomado nem era da entidade para a transparência, porque só numa versão posterior das nossas propostas é que acabámos por evoluir nesse sentido. Inicialmente até cometíamos esta responsabilidade à Comissão Parlamentar Competente em matéria de estatuto dos titulares de cargos políticos, a emissão do referido parecer em causa. Até porque, no entendimento que então tínhamos feito, que é anterior à reflexão que fizemos sobre ter a entidade da transparência, ele era o seguinte: estamos a falar eminentemente de cargos governativos, mas o controle político ao parlamentar faz-se pelo Parlamento e, portanto, não era chocante que pudesse ser a Comissão a fazê-lo. Naturalmente, como temos um escopo diferente e uma filosofia diferente, optámos por esta solução da entidade da transparência. Note-se também que, apesar de agora dando um bocadinho duas ou três respostas ao que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro dava nota, não se trata aqui de uma norma que foi, uma votação que foi adiada, só adiámos a norma do objeto. Naturalmente, haverá um momento em que se discutirá amplamente esta questão, ela não está adiada, ela está é aguardar o momento em que chegarmos a essa discussão. Mas dava nota apenas, isto aqui é mais desabafo do que propriamente comentário, mas o debate também serve para isso, que reproduzir manchetes sensacionalistas de chamar à entidade a polícia dos políticos é que não ajuda nada ao debate e à forma como o queremos encarar, se de facto aqui deve ser sério. Agora permita-me devolver o mimo, porque ao invés de olharmos para o direito comparado, que mostra bons exemplos de entidades similares, a entidade, a alta autoridade para a transparência em França, ninguém lhe chama a polícia dos políticos, e portanto isso manifestamente é um misto de autopopulismo, é um populismo diferente, novo, que é o autopopulismo, que é uma inovação. Agora, se queremos fazer um debate sobre competências e entidades e a forma como elas se estruturam, também a entidade das contas dos partidos políticos não é a polícia dos partidos políticos, e portanto eu acho que se queremos que nos encarem com seriedade quando fazemos esse debate, temos também nós cumprir os mínimos e fazer o mesmo exercício. Finalmente, uma última observação, faça algo, e agora concordando com algo que o Sr. Deputado António Carlos Monteiro deu nota, é só uma questão relativamente a algo que o Sr. Deputado Jorge Machado disse há pouco. Nós, de facto, não temos nenhum parecer da Subcomissão de Ética sobre esta matéria, precisamente porque a Subcomissão de Ética não tem a competência para esta matéria. Ela não existe atualmente. Onde é que ela se colocou e onde é que se entrecruzou? A propósito do facto de, potencialmente, antigos titulares de cargos governativos serem também deputados, e a questão colocou-se da perspectiva que era diferente, que era de haver incompatibilidade. E, portanto, nunca existiu, daí a razão pela qual nunca a Comissão de Ética teve competência, e até falo com a tranquilidade de quem subscreveu a primeira versão do seu projeto, em que dava essa competência à Comissão de Ética, precisamente porque ela não a tinha. Agora optámos-la por colocar na entidade da transparência, mas nós próprios somos os primeiros a reconhecer que ela não tinha. E assim votámos quando esta matéria foi colocada na subcomissão, porque a subcomissão não pode deixar de decidir com base no que a lei atribui. Por alguma razão esta comissão existe, é porque todos, de uma forma ou de outra, estamos insatisfeitos ou achamos que não são suficientes as normas que hoje vigoram. E por isso propomos todos amplas e extensas alterações. Mas, de facto, aí, dou razão ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, não há parcerística sobre isso, porque não pode haver parcerística sobre isso. Agora, também dou razão ao Sr. Deputado Jorge Machado, em que, se calhar, devia haver, e daí estamos a propor alterações para que haja.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Para as coisas mais simples, a proposta do PSD de impedir que os titulares de cargos políticos possam desempenhar funções em empresas privadas ou públicas, não é, para nós, é claro, não há nenhum problema. Não referi na intervenção inicial porque é pacífico, esse não é o problema. Admito que a discussão em torno dos 3 para 5 ou para 6 anos do período, chamado período de nojo, merece a discussão. Mas eu queria centrar-me no que é essencial. Porque para nós o que é essencial é, efetivamente, a aplicação da norma. Bem, o CDS tentou divergir a discussão para a questão de, que eu saiba, nenhum grupo parlamentar propõe que um deputado ou um titular de cargo político não possa voltar para a sua profissão de origem. Isso não está colocado por cima de ninguém. Portanto, o exemplo dado é infeliz, porque ninguém propõe que não se possa voltar para a função que se exercia, porque senão tínhamos que colocar o problema do estatuto remuneratório para esse período de nojo, para o exercício da atividade que é a sua. Ora, o CDS, pelos vistos, está contra, mas não apresentou proposta nesse sentido. Pelo contrário, até alargou, disse, a atividade profissional, quando hoje a lei diz não pode regressar à sua atividade ou à atividade exercida, à data, diz atividade profissional e, portanto, não se percebe. Sr. Presidente, mas eu queria centrar-me naquilo que é essencial sem atirar mais areia e grãos de areia para a engrenagem, que é a seguinte questão. Para nós, o grande problema da norma é que o titular de cargos políticos não pode exercer durante um período de tempo funções de uma empresa diretamente tutelada por ele, e a norma diz, desde que é condicionante, desde que no respectivo período de mandato a empresa tenha sido objeto de privatização ou concessão, ou tenha beneficiado de incentivos financeiros, ou sistema de incentivos e benefícios fiscais de natureza contratual. Não se verificando nenhuma destas três premissas, não há na norma nenhum problema com o titular de um cargo político que era agricultor e foi para o Ministério das Finanças, depois de se deixar de ser Ministro das Finanças, possa ir para uma empresa do setor financeiro. Não há problema nenhum, porque se a empresa não recebeu benefícios fiscais ou se não foi privatizada ou concessionada, pá, não há problema nenhum. Nós entendemos que esta norma, como está, não está bem, porque efetivamente promove-se a promiscuidade entre o poder político e o poder económico, porque há vários exemplos censurados publicamente e de conhecimento de todos nós, de gente, de cargos políticos que tiveram num determinada função, que foram desempenhar funções para o setor que tutelaram, mas que não tinham nada a ver com a profissão que exerciam antigamente. Ora, se todos nós compreendemos a razoabilidade de voltar ao exercício da profissão que era a sua profissão, já não percebemos a razoabilidade desta promiscuidade e do facto de ser titular de um cargo político que lhe abrir a porta para ir para o setor que tutelou. Ora, queremos travar isto sim ou não? É a pergunta que se coloca. Nós queremos. Nós queremos. E a proposta do PCP vai nesse sentido, de retirar estas condicionantes da aplicação da norma para que ela seja efetivamente cumprida, para que quem tenha tutelado um setor não possa desempenhar funções numa empresa que depende desse setor, que está nesse setor. Ora, a proposta do Partido Socialista, ainda assim, a proposta do Partido Socialista, percebi que PSD e CDS e PP não estão de acordo, portanto, mantém as condicionantes do desde que e as três condições para que se aplique a norma. A proposta do Partido Socialista dá um passo no sentido do regime, de melhoria do regime, do regime jurídico. Pá, a questão é que o deputado Pedro Delgado Alves referia-se. Pode ser a Comissão Eventual da Entidade para a Transparência, como pode ser a Comissão de Ética. O nosso problema é que estamos a condicionar a um parecer feito por, neste caso, na Comissão de Ética, por titulares de cargos políticos, que naturalmente terão uma interpretação relativamente àquilo que é relevante ou não, que é subjetivo. Nós entendemos que não deve ser subjetivo e a norma não deve ser subjetiva e deve ser muito clara ou estancar esta porta giratória da transmissão de titulares de cargos políticos para empresas que tutelaram diretamente. E por isso, repito, se a proposta do Partido Socialista terminasse ou não fizesse depender de um parecer que atestasse da relevância ou não da intervenção do titular de cargo político na empresa, aí estaríamos de acordo. Assim não estamos, como é óbvio, porque traz um grau de subjetividade que, na nossa opinião, não resolve o problema de fundo que está aqui em cima da mesa.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Carlos Monteiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para que reforçar aqui alguns pontos e para que fique claro qual é que é a posição do CDS em relação a esta matéria. Quando estamos a falar deste tipo de impedimentos, nós estamos essencialmente a falar em três aspectos que para nós é importante que fiquem claros e que fiquem delimitados. Tem que existir um critério claro quanto ao setor onde esta inibição deve existir, e nós consideramos que apenas o setor onde essa pessoa exerceu atividade é que pode ser objeto dessa mesma limitação. Quer dizer, se alguém da agricultura vai trabalhar para as finanças, é óbvio que a seguir, se quiser voltar para a agricultura, pode ir trabalhar na agricultura. Era o que faltava que assim não fosse. Depois, não, pelos vistos, olhe bem para algumas das propostas e vai perceber onde é que isto pode ir parar. Depois, parece-nos evidente também que não basta que seja no setor, mas também que se tem que ver que tipo de atos é que foram praticados para percebermos se o tipo de intervenção que foi exercida por titular desse cargo justifica ou não que esse impedimento exista. Aí, o atual elenco é claro quando fala em objeto de operações de privatização, tenham beneficiado de incentivos financeiros ou sistemas de incentivo e benefícios fiscais de natureza contratual. Admitimos que seja necessário fazer uma reflexão quanto a este tipo de dados. Consideramos que a proposta do Partido Socialista de deixar em aberto qualquer ato, qualquer intervenção, nos parece, enfim, pouco segura até do ponto de vista jurídico quanto a uma matéria que é objeto de limitação de direitos e por isso tem que ser sempre interpretada de forma restritiva, conforme a jurisprudência do Tribunal Constitucional. Depois, por último, temos a questão do prazo. O prazo, com toda a franqueza, consideramos que o atual prazo de 3 anos é um prazo razoável, abrange praticamente uma legislatura. Aquilo que vai além de uma legislatura, confesso que temos alguma dificuldade em compreender e, por isso, quer a proposta de 5 anos, quer a proposta de 6 anos, nos parece excessiva. Como? Uma legislatura são 4. O que eu estou... A diferença é que vai além da legislatura. Ok? Mas obviamente nós estamos disponíveis para refletir, estamos disponíveis sempre para refletir sobre estas matérias. Agora, quanto à objeção que foi colocada relativamente aos altos cargos públicos, nós confessamos que o elenco neste momento está mais ou menos alinhavado quanto ao que são os altos cargos públicos. E quando nos preocupamos com aquilo que são as portas giratórias, aquilo que nós temos a clara noção é que quando falamos de gestores públicos, é um alto cargo público. Achamos normal que circulem entre empresas sem mais? Quanto àquilo que são as entidades reguladoras, existem regras inclusivamente específicas e são considerados no âmbito da nossa, daquilo que é a proposta que neste momento já está indiciariamente votada, estão incluídas também nos altos cargos públicos as entidades reguladoras e são, para nós, casos evidentes em que a sua própria inibição já consta do seu estatuto próprio e onde existem exatamente cláusulas de salvaguarda financeira para garantir esse tipo de limitação. Os órgãos diretivos de institutos públicos, muito bem, e em relação à questão dos dirigentes de primeiro grau, nós consideramos que essa reflexão tem que ser feita, Sr. Presidente, não, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, entendemos que essa reflexão tem que ser feita, porque eu quando utilizei o exemplo que utilizei com a consciência de qual era o caso em especial que eu estava a agarrar, que é a Direção-Geral de Energia. Nós sabemos que a importância que tem a Direção-Geral de Energia em Minas, por exemplo, em matérias de incentivos que foram atribuídos na área energética e, nomeadamente, nos contratos que foram assinados para a produção de energia. É normal que um Diretor-Geral de Energia circule impunemente entre a Direção-Geral e as empresas sem mais? Não nos parece. Mesmo que seja, eventualmente, esse mesmo... E, portanto, acho que é uma matéria que claramente obriga a ter alguma reflexão sobre aquilo que é a lógica da placa giratória. Chamamos a atenção de que esta lógica de proibição tão só não resolve estes problemas. Podemos continuar a correr eternamente atrás de casos concretos e tentar proibi-los sem ter uma solução concreta para essas mesmas situações. Evidentemente que achamos que esta reflexão merece ser feita, o debate merece ser feito, aquilo que se passa e que muitas vezes acontece injustamente, já agora permita-me dizer também isto, Sr. Presidente, é apontar-se o dedo muitas vezes ao responsável político, que na maioria das vezes acaba por tomar uma decisão com base em informação que lhe é fornecida por serviços, que têm intervenção direta nos procedimentos, nos licenciamentos, e a quem tudo é permitido do ponto de vista destas placas giratórias e nada é permitido ao responsável político. E, portanto, acho que esta reflexão merece ser feita e se incluímos nesta mesma lei um elenco de altos cargos públicos a quem são conferidas obrigações declaratórias e com quem é necessário ter uma abordagem dessas mesmas limitações, mais quando no estatuto próprio de algumas destes titulares de cargos públicos já estão essas mesmas limitações, até com um estatuto remuneratório que permita acautelar isso mesmo. Eu e o CDS estamos disponíveis, como é óbvio, para melhorar a redação, mas achamos que esta reflexão deve ser feita, deve ser ponderada. E só para terminar, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é verdade que ao longo de séculos foram existindo comissões que avaliavam estas questões. Sabe, no tempo dos romanos, como é que se chamavam? Eram os censores, que verificavam se podia aceder ao Senado, se não podia aceder ao Senado. Se podia... É claro, mas eram os censores. E essa função ou é feita de modo rigoroso, com regras claras, ou é então com cláusulas indeterminadas e com expressões como aquela que consta neste momento na proposta, não nos deixa tranquilos. É isso que era importante que ficasse claro, que se nós temos neste momento um âmbito de atos que há quem considere que é demasiado exíguo para delimitar aquilo que deve ser o critério de inibição da intervenção, nós estamos disponíveis para refletir sobre eles. Agora, também vos digo com toda a franqueza que é um diretor-geral que teve participação na contratação de benefícios financeiros a uma empresa. Poder a seguir voltar para essa mesma empresa a nós causa-nos a maior impressão e, portanto, acho que essa reflexão merece ser feita.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito telegraficamente, só para dar nota de que esse ponto é valioso, isto é, a intervenção em processo é um fator que é um fator merecedor de ponderação. Agora, efetivamente, não me parece que a forma como está formulada na atual proposta do CDS, que é uma equiparação como se fosse um decisor e que efetivamente tenha um setor sob a sua tutela, é geradora do mesmo tipo de resposta, portanto eu até admito que possa precisar de uma limagem. Mas, enfim, sou sensível a esse argumento. Sendo certo que, no sentido inverso, há bocadinho referia a ida o ir e vir. Ora, o ir e vir tem um problema, que é a existência de normas procedimentais decorrentes do CPA e dos impedimentos, que impediria o que quer que seja que no momento em que regressa, ou seja, isto pode acontecer uma vez, mas quando regressa já vindo do setor está totalmente inibido de praticar atos desde logo, se houver um rigoroso acompanhamento e aplicação do CPA, até que possam abranger outras entidades na medida em que possa ter estado em concorrência. Portanto, este não, claro, não acautela tudo, mas acautela um volume muitíssimo substancial do problema.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Talvez começando por este último ponto, para sublinhar que, apesar de tudo, eu acho que nós devemos levar em conta, para o âmbito subjetivo de aplicação, de quais são os responsáveis que podem exercer as suas funções, ou podendo praticar atos que têm a natureza discricionária e, portanto, envolvem uma ponderação de interesses de latitude relativamente mais alargada, do que são outras entidades que praticam atos de natureza vinculada e que, portanto, não têm âmbito de competência para ponderar no leque da decisão que têm que tomar ponderações de opção relativamente a se deve ser assim ou se deve ser assado. Ou seja, um titular de cargo público, que não político, por princípio pratica atos de natureza vinculada e não está sujeito à possibilidade de fazer ponderação discricionária relativamente às suas posições. Quem pode fazer opções de natureza discricionária baseada em orientações de natureza política são os titulares de cargos políticos de natureza executiva que podem tomar decisões no âmbito das tutelas ou até no âmbito das superintendências. E essa distinção acho que é importante fazer. Depois acho que é importante também levar em conta o que é que queremos proteger quando fazemos determinada solução normativa. Ou seja, temos que, a meu ver, procurar sempre o bem jurídico relevante, ou se for o caso, mas como o Sr. Deputado António Monteiro está também a intervir ao mesmo tempo, ou se for o caso, havendo mais do que um bem jurídico relevante, na ponderação de bens jurídicos, qual a conciliação harmoniosa que deve ser feita sobre eles. E nesta parte eu estou-me a reportar ao aspecto do âmbito, agora já não o subjetivo, mas o objetivo
de aplicação destas normas. E o que eu acho que primordialmente está em causa é, são soluções que garantam que um decisor, no âmbito da sua competência decisória, passo de certa maneira à redundância, não deva tomá-la suscetível de ser ou de estar a ser influenciado pela expectativa de poder obter um benefício com a decisão que toma. E é a proteção desse valor, o valor da isenção do decisor no momento em que toma a decisão, que é o bem jurídico que aqui primordialmente importa proteger. Como é que se pode proteger esse bem de a lei assegurar que o decisor não pode ter expectativa de vir a beneficiar a partir de um ato praticado pela entidade quando ele deixar o cargo? É precisamente de delimitar de forma adequada quais são aqueles atos em que a sua intervenção tem que ser especialmente garantidos com esse critério de isenção, justamente para que não se crie ali a expectativa, se eu praticar isto de determinada maneira, poderei ter um benefício associado à entidade em relação ao qual o ato foi praticado. Ora, a proteção deste valor, a meu ver, é diferente de uma ideia generalizada, que é uma ideia abstrata, em alguns aspectos moralista e sem intensidade jurídica, da chamada promiscuidade. Promiscuidade é uma palavra muito suscetível de ser utilizada para o discurso retórico, mas não é uma palavra suscetível de fundamentar uma boa opção jurídica. A opção jurídica que passe pela ideia de que há alguém que tenha uma intervenção no Executivo lhe deveria ficar vedado, e na proposta até por 6 anos, nem sequer por 3, lhe devia ficar vedada sem mais qualquer possibilidade de ocupação profissional futura numa qualquer empresa da área vasta da sua área de competência política, é, a meu ver, um excesso que a invocação da promiscuidade não justifica. Porque a invocação da promiscuidade, já por si, tem uma carga subjetiva negativa, que é todo aquele que foi decisor político ficou necessariamente contaminado por uma suspeita relativamente a um exercício de atividade futura num espaço de atividade profissional que possa estar na esfera da área que ele que esteve à sua responsabilidade política. Ora, há que fazer aqui uma ponderação de interesses. E eu creio que a proposta apresentada pelo PS foi suficientemente cuidadosa no sentido de apontar para que essa ponderação de interesses, no concreto, seja exatamente tomada por uma entidade isenta que possa avaliar no concreto se há alguma relevância na situação concreta que possa conduzir a que o decisor, posteriormente, não possa exercer uma função profissional. Porventura, e o Sr. Deputado Pedro Alves já há bocadinho admitiu, na alínea A do número 1 da nossa proposta, ela poderá ser mais densificada para poder permitir à entidade, neste caso à entidade da transparência, na solução proposta, ter um critério para poder ponderar não só se a empresa em causa é uma empresa que prossegue uma atividade relevante no setor que foi tutelado, mas igualmente se durante esse exercício de tutela foram praticados atos de orientação política suscetíveis de terem beneficiado aquela empresa relevante. Porque poderá até haver empresas relevantes num determinado setor que em nada beneficiaram de qualquer orientação política praticada por um governo numa área de responsabilidade política durante um determinado período de tempo. E, portanto, em última instância, não houve sequer em concreto o risco de ter-se podido ser praticado alguma decisão que pudesse ter sido feita na expectativa de um benefício futuro e, todavia, depois, a posteriori, só em nome de um conceito de promiscuidade sem densificação a nenhum ato praticado, viesse a impedir a inibição de uma profissão, ainda por cima, por um larguíssimo período de tempo. Portanto, levando também em conta que o direito ao exercício da profissão é um direito constitucional relevante de qualquer cidadão, a ponderação destes bens jurídicos, a meu ver, deve ser adequadamente feita e com a nossa disponibilidade, como o deputado Pedro Delgado Alves salientou, de podermos ponderar o melhor aperfeiçoamento da nossa própria proposta. Todavia, creio que os fundamentos da nossa proposta, depois deste debate, são aqueles em relação aos quais nos continuamos a rever.
Eu só fiquei com uma dúvida, foi que o Sr. Deputado, pareceu-me, só se interpretei mal, que colocou a linha A e B como cumulativas e não como alternativas.
Não, não coloquei.
Quando disse que pode ser relevante, mas não ter praticado nenhum ato direto.
O que eu digo é que, no que diz respeito à linha A, tem que haver, porventura, algum critério minimamente sustentável para que a entidade para a transparência, ao apreciar a possibilidade de uma inibição, tenha um critério ancorado na lei e não seja apenas também um ato, neste caso já não só discricionário, mas verdadeiramente arbitrário dessa tal entidade. E, portanto, aqui acho que devemos caminhar na proposta do PS para um aperfeiçoamento da norma.
Assim já fico mais descansado, porque eu estava a pensar quando o Sr. Deputado José Manuel Pureza for Ministro da Educação, depois não pode ir trabalhar para... não pode ser professor na Universidade Católica, que é um... Não, do meu ponto de vista, não fazia sentido. Sr. Deputado Jorge Machado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, ainda acho que esta discussão merece alguma troca de opiniões e clarificação. Mas já começa a ser claro o contexto e o quadro em que nos colocamos relativamente a esta norma e quais são as posições dos diferentes grupos parlamentares. Há a discussão aqui suscitada relativamente ao âmbito objetivo e se ele deve ou não ser alargado. Esse, Sr. Presidente, esse alargamento, da nossa parte, não suscita qualquer problema. O problema é que o alargamento do âmbito objetivo que o CDS se referiu em nada resolve se não alterarmos o âmbito objetivo. Aliás, subjetivo, diria. Porque se alargarmos o âmbito objetivo e dizer a norma passa a aplicar-se a cargos públicos equiparados, mas se ao mesmo tempo mantemos as condicionantes do desde que e as normas que se seguem a seguir relativamente ao âmbito objetivo, não resolve nada, porque há um conjunto de situações que ficam excluídas da aplicação da norma. E, portanto, nada adianta. Depois, um outro erro que importava ter aqui em consideração. Diz-se, o que está aqui em causa é a independência do decisor político. Bom, e faz-se a avaliação que a independência pode ser aferida, ou a sua não independência do decisor político, em função da prática de um ato. Eu acho que esta é uma visão redutora. E é redutora tendo em conta aquilo que hoje é o mercado concorrencial e aquilo que existe do ponto de vista das regras de funcionamento do capital. Permitam-me a expressão e o jargão comunista. Porquê? Porquê? Já se riram, já cumpri o meu objetivo. Porquê? Porque hoje o que interessa não é só praticar o ato A, o B ou C que pode determinar o favorecimento de um grupo económico. Hoje a informação dos procedimentos do Estado, a informação, o know-how daquilo que são os mecanismos, uma carteira de ações, um conjunto de informações sobre o setor bancário, um conjunto de conhecimento sobre o funcionamento do Estado e aquilo que a tutela permite conhecer sobre outros atores concorrenciais, pode ser fator determinante para comprometer a independência futura. Porquê? Porque pode-se aliciar, e acho que todos nós percebemos isso, pode-se aliciar com cargos futuros em troca, depois, de informação. Esse titular não praticou nenhum ato. Não, em nada mexeu com aquela empresa em concreto. Mas está claramente condicionado porque troca, depois, informação sobre aquele grupo económico este ou outro funcionamento do Estado. E, portanto, acho que essa visão de condicionar isto à prática de um determinado ato é redutor e não responde à totalidade daquilo que nós queremos proteger. Portanto, fazia esta referência. E ainda também fazia a referência, da nossa parte, remeter à avaliação da relevância ou não do ato praticado, já não discutindo se os não atos também devem ou não ser considerados, mas a relevância ou não do ato praticado para a determinação é altamente subjetivo e nós não nos sentimos minimamente confortáveis em remeter ou para uma comissão de ética ou para uma entidade da transparência cuja composição ainda está para ser discutida, e até provada ou não, a avaliação dessa relevância ou não do ato praticado. A norma deve ser clara, transparente e deve determinar com rigor aquilo que é o objetivo da sua norma. Depois diz-se, o direito ao exercício da profissão deve ser acautelado. Não está em causa. O direito ao exercício da profissão está acautelado. O titular de cargo político pode voltar ao exercício da sua atividade. Ah, pois! Não, mas então diga, que haja clareza na discussão. Porque o que está a dizer, a norma diz, é que o titular de cargo político pode voltar ao exercício da sua profissão. O que não pode é, sendo agricultor, e depois é ministro das Finanças, depois ir para o setor financeiro. Porque aí ele vai para o setor financeiro, não porque sabe plantar batatas ou nabos, mas porque adquiriu informação relativamente ao sistema financeiro. Ora, não está aqui em causa o direito ao exercício da profissão, porque ele está livre de exercer qualquer profissão. Não pode exercer a profissão sobre a qual recebeu, por ter exercido cargos políticos, informação privilegiada, conhecimento privilegiado que usa para... Ora, isso é que compromete a independência. Portanto, não está aqui em causa o direito ao exercício da profissão, porque isso está salvaguardado nas propostas que foram apresentadas. Essa é a leitura que fazemos relativamente à proposta.
Sr. Deputado Jorge Lacão, tinha um pedido de esclarecimento ao Sr. Deputado Jorge Machado, porque a seguir está inscrito o Sr. Deputado José Manuel Pereira. Mas não. Eu peço que não seja uma intervenção, que seja um pedido de esclarecimento.
Está bem, Sr. Presidente, eu vou fazer isso mesmo. Por um lado, para apelar ao Sr. Deputado Jorge Machado, que compreenda que a disponibilidade do PS já revelada para trabalhar sobre a linha A do número 1 da nossa proposta vai para além da circunscrição da solução final à prática de atos necessariamente individualizados e concretos. E a pergunta é a seguinte: se um agricultor por conta própria vier a ser Ministro da Agricultura, saindo de Ministro da Agricultura, com a vossa solução, não pode a seguir ir trabalhar para uma empresa do setor agrícola? Acha isto razoável?
Sr. Deputado Jorge Machado.
Não está. A norma como está atualmente redigida, o que é que diz o número 2, que na proposta do PCP nós mantemos exatamente igual, que é, excetua-se do disposto do número anterior, o regresso à empresa ou à atividade exercida à data da investidura do cargo. Eu percebo que se coloca este exemplo, mas a norma, na nossa opinião, resolve este problema. E também faço o desafio.
A atividade que está,
mas, Sr. Presidente, deixe-me só concluir.
É a atividade
isto é
liberal, não é?
Sr. Presidente, deixe-me colocar. Todos nós sabemos o que é que estamos a falar. E não há situações... Nenhuma das situações de promiscuidade entre o poder político, eu sei que não gosto, não é a expressão muito acarinhada, mas as situações de promiscuidade, da promiscuidade que existe entre o poder político e o poder económico, não se tratam de setores em que se depois volta à atividade. Nem este exemplo é o que normalmente acontece. Agora, na nossa opinião, a norma como está, até hoje, não suscitou nenhum problema a titulares de cargos políticos, o que suscitou problemas de não termos nenhuma norma que ponha travão às situações que são censuráveis, é a norma que está prevista no número 1, nomeadamente das condicionantes do desde que lhe suscitam problemas da aplicação. E é aí que nós queremos resolver o problema e não noutras...
Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Oh, Sr. Presidente, eu em primeiro lugar queria dizer que fiquei desvanecido com a sua sugestão de que venha a ocupar um cargo tão relevante. Fiquei desvanecido e também com a sua sugestão de que viesse a ser professor numa universidade que eu prezo apenas disse que seria difícil porque a minha universidade é a Universidade de Coimbra e, portanto, eu gosto muito da Universidade de Coimbra e, portanto, quero por lá ficar e um destes dias voltarei para lá e pronto, e assim será. E, portanto, como a lei não me permite que eu volte, eu voltarei e assim será. Bom, vamos ao que é... Calma. Eu agradeço todo... Sim, eu não se preocupe comigo que eu não tenho esse problema. Então, relativamente agora à questão que... O que me fez a pedir intervenção foi justamente a intervenção de há pouco do Sr. Deputado Jorge Lacão. Vamos lá ver, discutamos o que está nas propostas, nos projetos, e portanto nos projetos, evidentemente que no debate que aqui temos e que temos em termos públicos, utilizamos terminologia que é aquela que, enfim, é própria de um debate, enfim, entre pessoas que têm interesse nesta matéria. O que está nos projetos, eu, com toda a franqueza, não vi em nenhum dos projetos coisas enfim, com a terminologia que o Sr. Deputado Jorge Lacão aqui criticou. E, portanto, podemos ter depois expressões mais variadas, porta giratória, promiscuidade, enfim, mas as propostas são as propostas e é isso que eu quero ir. E, deste ponto de vista, diz o deputado Jorge Lacão que acha que, no seu entendimento e no entendimento que subjaz à proposta do Partido Socialista, criar um período de nojo alargado. O período de nojo é também ele uma expressão que pode aqui causar algum melindre, mas pronto, enfim. Período de nojo alargado. E, ainda por cima, portanto, sem... E ainda por cima, sem uma referência concreta a formas tipificadas de relacionamento entre o titular de cargo político e a empresa, para deixar isto como uma cláusula aberta, diz o Sr. Deputado Jorge Lacão, isto é um exagero, foi a expressão que utilizou. Respeito a sua opinião, mas queria só chamar a atenção para o seguinte. Veja bem, a proposta do Partido Socialista começa precisamente por dizer o seguinte. Os titulares não podem exercer durante 3 anos, contados da cessação das respectivas funções, cargos em empresas privadas que prossigam atividades no setor por eles diretamente tutelado. Claro, claro. Ou seja, o foco de preocupação e, portanto, de iniciativa regulatória, digamos assim, inibitória por parte do Partido Socialista, é esta situação, que é a situação genérica em que estamos a trabalhar. Portanto, prossigam atividades no setor por eles diretamente tutelado. E depois a seguir especifica, e não encontro da preocupação do deputado Jorge Lacão, um conjunto de situações desde que... Bom, sim, claro, claro, mas é só para perceber o seguinte. A nossa preocupação, e eu reitero apenas aquilo que disse há pouco e termino, a nossa preocupação é que haja, e nós queremos, no sentido de querer, de acreditar, nós queremos que isso existe, que haja relações de, como é que eu ia dizer, de alguma informação mais vantajosa, digamos assim, ou, enfim, ou outras formas de exercício potencial de poder resultantes do exercício do cargo, do alto cargo político, que possam vir a ser exercidas fora destes casos concretos, destas tipificações que a proposta do Partido Socialista faz. E há pouco eu referi isso, quer dizer, a simples possibilidade de alguém desenhar, elaborar um quadro regulatório de alcance geral para um setor, para uma área, que não tenha, portanto, digamos, especificação dentro destas tipificações aqui colocadas na proposta do Partido Socialista. Isso não pode ser um contexto que deva merecer, do nosso ponto de vista, cautela e, portanto, em princípio, uma solução de caráter impeditivo, do nosso ponto de vista, por uma questão de precaução. Em favor do próprio e em favor... Enfim, se quiser, do quadro institucional em que está incluído. Portanto, é para esclarecer que não somos evidentemente insensíveis àquilo que diz o deputado Jorge Lacão. Não somos evidentemente insensíveis. Não é ir a correr atrás do prejuízo, como aqui já foi dito. Não, não é isso. É pura e simplesmente fazermos uma lei que vá ao encontro de, ou que seja capaz de abarcar todo um conjunto de situações, quer aquelas que resultam desta tipificação, quer eventualmente outras, onde a mesma relação de poder e de influência possa vir a verificar-se. E é isso que eu acho que nós temos que calcular. Era isto. Muito obrigado.
Senhores deputados, já passam, já são 20 para as 8. Vamos terminar por aqui. Eu, antes, permitam-me apenas roubar-vos um minuto para fazer um ponto de situação. Eu peço aos senhores deputados que ponderem bem, todos, sem exceção, ponderem bem esta questão, porque com toda a franqueza, eu não consigo terminar este debate sem ficar com a sensação de que aplicar-se esta alteração, vamos ser práticos. O objetivo que nós temos aqui todos é melhorar a qualidade da democracia, que também passa pela transparência, mas acima de tudo a qualidade da democracia. A qualidade da democracia não se faz fazendo com que pessoas que sejam convidadas para cargos políticos tenham que ficar durante 10 anos fora da sua atividade normal, ou então voltam para o cargo que exerciam anterior, que a partir do princípio que há empregos eternos, e hoje em dia cada vez há menos. E, portanto, quando eu falava há bocadinho, à laia de brincadeira do Sr. Deputado José Manuel Pureza não poder ir trabalhar por ser Ministro da Educação para a Universidade Católica, não era só uma brincadeira, era mesmo para pensar, faz algum sentido? Do meu ponto de vista não faz, com toda a franqueza. Faz sentido se o senhor, enquanto Ministro da Educação, tivesse, como a lei atual diz, tivesse relativamente à Universidade Católica, por uma razão qualquer, perfeitamente legítima, mas tivesse assinado um contrato qualquer, de um incentivo, de um benefício qualquer. Com certeza que o fez com lisura, mas nesse caso não devia trabalhar para lá. Agora, não sendo o caso, faz algum sentido? Não faz. E, no entanto, grande parte das propostas que temos aqui em cima da mesa inibem essa situação, tomando o exemplo que eu dei, não queria agora voltar a dizer, tomando o cidadão José Manuel Pureza como um potencial desonesto, que não é. Não se pode partir do princípio que os cargos políticos, que os titulares de cargos políticos são todos desonestos. Está-se a deitar fora a criança com a água do banho. É um bocadinho esta reflexão que eu deixava, porque, de facto, às tantas, quando se é convidado para um cargo político, à partida é para fazer um interregno na sua vida profissional durante 4 anos, se ainda colocamos depois mais 3 anos, mais 5 ou mais 6, em que não se pode voltar para o setor, caramba, quer dizer, mas porquê? Porque ele foi um desonesto. É um bocadinho essa a preocupação só que eu aqui deixo. Senhores deputados, eu vou distribuir o guião. Jorge Machado, agora que estamos aqui à vontade, nem sequer temos comunicação social, regressar à atividade foi precisamente aquilo que motivou, vamos ser sérios, agora não está aqui a comunicação social, foi aquilo que motivou, em boa medida, algumas destas propostas. Foi o caso Maria Luís, porque a Maria Luís é financeira e voltou a trabalhar no setor financeiro. Ela nunca na vida tinha feito nada relativamente àquela empresa inglesa, mas foi o que motivou. Porquê? Porquê? É a atividade dela. Ela não era agricultor, como o exemplo do Jorge Lacão. Não, não voltou para a agricultura. Ela é financeira, voltou para o setor financeiro. Porquê? Bom, adiante. Próxima reunião. Temos segunda e terça-feira as jornadas parlamentares do CDS. Não é possível. Na quarta-feira temos debate com o Primeiro-Ministro. Na quarta-feira temos debate com o Primeiro-Ministro e na quinta temos um puto estativo do PSD. Portanto, é um puto estativo como hoje. Pergunto o que é que preferem.
Quarto Senhor Presidente, colocava só o seguinte, não querendo estar, é que nós temos o Congresso do Partido Socialista para a semana e que começa na sexta, portanto, face a estas condicionantes, não querendo criar dificuldades adicionais, se pudéssemos eventualmente fazer o interregno só para a semana, tendo em conta esta circunstância. Pronto, é isso. Devemos ir a Viana.
Bom, senhores deputados, então fica em princípio marcado. Eu convocarei, vou só confirmar depois com a agenda da primeira comissão, terça-feira da outra comissão. Em princípio, terça-feira, às 14h30, da outra semana a seguir. Sendo certo que eu vou confirmar, porque eu não sei se não é o dia do debate da eutanásia.
É 29, tem toda a razão. Eventualmente... Não, Sr. Presidente, estava a sugerir.
Não, Eu estava a dizer, se não sendo para a semana, é para a outra, mas eu tenho que confirmar a agenda da outra semana.
Senhor Presidente, e se fosse terça-feira de manhã?
Eu posso fazer terça-feira de manhã. Na quarta-feira. 29.
Que é uma semana atípica. É menos mal, não é?
Jorge Machado, acha terça-feira, como há plenário à tarde, fazer a reunião de manhã?
É uma semana atípica, terça-feira de manhã.
Como há plenário à tarde nessa terça-feira, porque essa semana é uma semana atípica e tem um feriado, não é? É o corpo de Deus, salvo erro. Na quinta. Portanto, é uma semana complicada. Ou fazemos terça-feira de manhã, eu acho que não fazendo para a semana, temos que fazer na terça-feira de manhã. Vamos então... Bom, vamos então apontar para isso e eu mandarei a convocatória. Muito obrigado, Sr. Deputado.